Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos para realizar a audição do Sr. Diretor da Informação da SIC, Dr. Alcides Vieira, a quem eu começo por agradecer a disponibilidade pronta com que acedeu ao convite para estar presente nesta nossa comissão para a audição na sequência do requerimento apresentado pelo Partido Socialista e aprovado aqui na Comissão. O Dr. Alcides Vieira está já familiarizado com o modo como a audição se vai processar. Deu-me também, deixou-me aqui, fez-me entrega de um documento que é a posição assumida pela SIC à época, em 2006, face à entidade reguladora para a comunicação social, a quando das conversas que houve da entidade reguladora com os vários operadores relativamente à questão da monitorização dos conteúdos informativos. O Dr. Alcides Vieira fez o favor de trazer cópias para todos os senhores deputados que serão de imediato distribuídas. É a posição da SIC, como verão, na altura, sobre esta questão da monitorização dos conteúdos. Vamos então iniciar a nossa reunião, começando naturalmente pelo Partido Socialista, Senhora Deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, obviamente, começar por agradecer a presença e a disponibilidade do Sr. Diretor de Informação, Dr. Alcides Vieira, a vir aqui à Comissão. Nós apresentámos este requerimento no seguimento de um requerimento que também tinha sido apresentado pelo PSD, em relação à deliberação feita pela entidade reguladora sobre o pluralismo político partidário no Serviço Público de Televisão. Nesse relatório, aliás, essa deliberação é já de si uma atitude especial, porque em princípio é a ERC, a competência da ERC é monitorizar, portanto o próprio facto de criar uma deliberação já é uma atitude especial. Nas conclusões desse relatório, a ERC reprova que a RTP não tenha corrigido em 2009 a sobre-representação do PSD na informação diária da RTP1 e da RTP2, cujos valores de presença se encontram manifestamente abaixo dos valores de referência estabelecidos no plano de avaliação do pluralismo político ou partidário. É evidente que nós não pedimos aqui a sua presença para vir discutir as escolhas editoriais da RTP, mas há certos aspectos que nos parecem importantes salientar e que têm a ver com justamente critérios jornalísticos e que têm a ver com aquilo que é a lei da televisão e aliás, direitos constitucionais. E o que se pode ler também no relatório da ERC, aí sim, sobre toda a comunicação social e no relatório de regulação, é que se analisarmos a presença do PSD em todos os operadores, e sendo que o pluralismo político e a isenção é uma obrigatoriedade de todos os operadores, podemos constatar que os valores do PSD se situam em todos os operadores por volta dos 13% e 14%. E aqui estamos a falar de critérios sociológicos e de valores de representações reais e não em relação aos valores de referência estabelecidos pela ERC no que diz respeito ao serviço público. Ou seja, esses valores reais, critérios sociológicos e valores de representações reais, são praticamente iguais e podemos dizer que são mesmo idênticos dada a margem de erro admitida por este estudo. É por esse motivo que o chamamos aqui, porque os valores da representação do PSD na informação da área da SIC serem idênticos aos da RTP. O que no fundo está subjacente a esta audição é se estes valores referência que foram estabelecidos para para o serviço público, para a RTP, e nós queremos dizer aqui muito claramente que defendemos de facto que deve haver uma distinção de forma qualitativa nas obrigações do que é o serviço público da televisão. Não estamos de modo nenhum a dizer que, não, que o serviço público não tem uma responsabilidade acrescida, mas se estes valores de referência estabelecidos são aplicáveis, fazem sentido e se não acabam de forma não intencional, mas de alguma forma perversa, por interceder naquilo que é a liberdade editorial de cada um dos operadores. E nesse sentido gostávamos, a primeira questão que se levanta é, e que é importante esclarecer, há efetivamente alguma discriminação face ao PSD que, ao verificar-se na RTP, verificar-se-ia também nos outros operadores, uma vez que os valores de representação são praticamente desiguais, o que configuraria uma grave violação dos deveres a que os jornalistas que produzem essa informação estão obrigados e que estão consagrados no artigo 14 do respectivo estatuto e que estão inclusivamente consagrados na lei da televisão? Ou seja, estes 14% que surgem no relatório da ERC de presença do PSD podem constituir qualquer tipo de discriminação em relação a este partido? Bom, isto é uma... Ou então, se não, será que esta cota de representação estipulada pela ERC para o PSD não se encontra, a seu ver, sobreavaliada? E isto porquê? É importante lembrar isto, aliás, e lembrar também a audição que nós tivemos aqui do Sr. Diretor de Informação da RTP, José Alberto Carvalho, que não poupou críticas a esta questão dos valores de referências, qualificando mesmo um absurdo estatístico, um absurdo jornalístico e um absurdo de regulação. Parece-nos que esta, neste momento, é a boa altura de pensarmos um bocadinho e de refletirmos um bocadinho se estes valores de referências são...
Peço-lhe concluir, senhor.
Eu vou já concluir, se são ou não aplicáveis. Posto isto, gostaríamos, e termino rapidamente, gostaríamos de saber se o senhor Diretor de Informação da SIC entende que a redação da SIC, que pelo estudo da ERC apresenta um valor de representação do PSD de 14,6%, alguma vez falhou na cobertura das atividades desse partido à luz de critérios jornalísticos pautados pelo rigor e pela isenção? E como encararia a possibilidade de uma autoridade administrativa dirigir-se à sua redação a exigir que a cota de representação de um determinado partido fosse ampliada para o dobro, porque é isso que se pede à RTP, de alguma forma, é de passar de 14% para 27,67%. Acharia que esta exigência compatível com um regime democrático que privilegia os valores da liberdade de expressão e de imprensa dos meios de comunicação e que estão constitucionalmente consagrados? E para já era isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Alcides Vieira para prestar esclarecimentos.
Bom dia, obrigado pelo convite. Acho que estas questões são fundamentais para perceber não só a dinâmica e a forma como os mídia e o papel dos mídia numa sociedade democrática, mas são princípios que tudo o que seja discutir estas questões qualitativas da sociedade são fundamentais. Acho que o Parlamento pode ter um papel importante nessa discussão. E foi por isso que eu vim, foi sobretudo por isso que eu vim. Bom, eu faço aqui o documento que eu trouxe, já responde a estas questões. Nós no dia 29 de novembro, as três televisões foram convidadas pela ERC para fazermos uma primeira reunião sobre, em que nos foi apresentada, a metodologia, a grelha de análise, queria presidir, digamos, a este trabalho dos relatórios, que era a base dos relatórios, que iriam ser anuais, e portanto começar, o trabalho começou pela informação e depois das televisões, e depois estendeu-se, acho eu, que já está nas rádios e nos próprios jornais. Portanto, a ERC tem um conjunto de pessoas que vê minuto a minuto, hora a hora, tudo o que vai para o ar. E tenta encaixar numa grelha que a própria ERC determinou, tenta toda a estatística daquilo que vi, que resulta dessa monitorização. Nós, na altura, a SIC em particular, levantou-me uma série de dúvidas em relação a esta metodologia. Porque acho que a informação numa sociedade livre e plural não pode ser encaixada, desculpem-me o termo, numa grelha pré-definida. É redutor, conduz-nos a uma mera análise estatística e não qualitativa dos conteúdos. E, portanto, à partida, uma grelha pré-definida que encaixasse, digamos, os três canais. É evidente que a RTP tem outras obrigações, mas em termos jornalísticos, que encaixasse os três canais numa grelha pré-definida, se quiserem, todos os canais teriam que fazer o mesmo tipo de alinhamentos, todos os canais teriam que fazer o mesmo tipo de informação, porque, no fundo, se a grelha é aquela, qualquer relatório que possa vir a ser feito baseado nessa estatística pode ter leituras, como aliás tem, pelos vistos, que podem ser erradas. Porque cada história tem uma história, cada notícia tem uma notícia, tem que ser contextualizada, tem que saber quais são os critérios jornalísticos que presidiram à escolha de um determinado assunto e não de outro, tem que se contextualizar no todo da atualidade do dia, ou seja, há um conjunto de variáveis que não são acolhidos pela própria matriz da ERC. Portanto, é extremamente complicado aceitar uma grelha pré-definida que determina depois, digamos, o comportamento das redações. E foi essa a questão que nós levantámos logo na altura, de se lerem com atenção o documento, a carta que nós mandámos para a ERC logo a seguir a essa reunião, tem sintetizado as nossas dúvidas. Isso foi em 2006, sintetiza todas essas nossas dúvidas sobre a grelha de análise que a ERC iria implementar. Sinal de que antecipámos um pouco o problema é esta reunião. Ao segundo ou terceiro relatório, verificámos que todas as dúvidas que na altura se levantaram estão agora na prática aqui a ser discutidas. Porque qualquer análise feita a partir de dados meramente estatísticos tem qualquer tipo de leitura. Qualquer pessoa pode fazer a leitura que muito bem entender a partir da estatística. Porque a estatística, os números não contam, os números não encerram a realidade da redação, não explicam os critérios jornalísticos, não confirmam, não infirmam da questão do pluralismo político e partidário que aqui se põe. O mero número não confirma, não dá qualquer indicação sobre ou não pressões políticas, eventualmente, sobre uma determinada peça ou um determinado jornalista. Isso não está no relatório. E essas é que são as questões qualitativas importantes para o jornalismo. Portanto, o relatório da ERC é meramente estatístico, é contabilístico. E, como sabem, os números podem ser lidos de várias maneiras. Cada pessoa pode ler os números, muito bem entender. Pode até utilizar os números para fins políticos, partidários, de pressão sobre as próprias redações. Mas os próprios números são, e estes relatórios, considerámos-los, já na altura, está aqui escrito, que acabam por incentivar até à própria autocensura das redações. Porque se, de uma forma repetitiva, uma redação for acusada, entre aspas, de não cumprir as cotas, a tendência, para não ser socialmente reprovável o seu comportamento, a tendência é começar a entrar na tal matriz pré-definida. Que eu acho que é um disparate, e temos jornalistas que viola com toda a liberdade das redações e toda a liberdade jornalística. Bom, dito isto, em relação à questão em causa, eu não vou, não quero qualificar o trabalho nem da SIC, nem da RTP, nem da TVI. Em relação à SIC, estou à vontade. Mas não conheço especificamente se a sub-representação de qualquer partido, ou a representação de qualquer partido, que pelos vistos é feita em função do número de eleitores, não é? Se houve aqui isenção ou não jornalística, porque isso é que me preocupa. Se o critério jornalístico é o correto, se houve isenção, se houve ou não pressões, é por aí fora. A mera estatística não me diz nada. A mera estatística não me diz nada. Teria que haver uma análise muito mais fina, muito mais qualitativa, sobre os critérios, sobre o porquê das escolhas dos temas, da forma como os assuntos foram tratados, e por aí fora. Portanto, é muito difícil fazer um juízo de valor sobre o trabalho de uma redação a partir destes números, em suma.
Sr. Diretor, eu pedi-lhe só aqui pelas minhas anotações, há uma questão que foi formulada pela Sra. Deputada, se quisesse ainda comentar, e que é uma pergunta mais ou menos direta de como é que veria se houvesse uma, digamos assim, uma espécie de uma intromissão, penso foi até a palavra que utilizou, por parte da ERC, uma crítica direta por parte da ERC relativamente à redação da SIC, colocando em causa a representatividade, na representatividade dos partidos políticos relativamente às notícias publicadas, que implicasse, no caso de um partido em concreto, como que uma, exigindo como que uma duplicação da representatividade desse partido nos conteúdos informativos da estação. Portanto, qual seria o sentimento da redação da SIC relativamente a uma posição como essa por parte da ERC, se ela acontecesse em relação a ele? Exatamente, a ERC, uma entidade administrativa.
Essa resposta está aqui no documento, curiosamente. Nós não podemos aceitar que um organismo público e oficial interfira nas competências de uma redação. Acho que é ilegítima. O próprio relatório, que não vai tão longe no sentido da análise, apresenta os números, mas não vai longe no sentido da... Vai um pouco, mas não vai tão longe no sentido de emitir juízo de valor. O próprio relatório já é uma interferência. Quando eu há bocado dizia que a monitorização levaria a uma cota... Se a ERC, com a sua matriz de análise, com a sua levantamento estatístico, isso já é por si uma interferência, se quiserem. Pode até ser inconsciente, indireta, mas que existe, porque os relatórios estão aqui a ser analisados, os relatórios são públicos. O relatório de um organismo oficial que se torna público, já por si, é um instrumento, se quiserem, de condicionamento da atividade jornalística. Se todas as redações levassem... exercitassem a sua função, digamos, quisessem cumprir aquelas cotas, como disse no início, o trabalho acabaria por ser igual em todas as relações. Portanto, além da interferência no trabalho jornalístico, levaria ao quê? Que todos os telejornais fossem iguais. Todos os telejornais teriam que ser iguais à partida, se toda a gente obedecesse ao critério da ERC para cumprir a cota. Os telejornais seriam todos iguais. Onde é que está a pluralidade? Onde é que está a diferenciação? Onde é que está a criatividade? Ou seja, havia aqui era um elemento condicionador da própria atividade, da diversidade, da pluralidade, da oferta. Era uma intromissão ilegítima nas linhas editoriais e nos próprios estatutos da carreira profissional dos jornalistas, que têm regras próprias. Porque... os jornalistas são regulamentados por um conjunto de normas, normas gerais que advêm da legislação global, do país, da Constituição, etc. E depois têm normas setoriais e têm dos setores e depois há um conjunto de regras e de normas e de estatutos que regulamentam a atividade jornalista, a questão da isenção, a questão da pluralidade, a questão da independência. Está tudo regulamentado e, portanto... este relatório não vai por aí. Este relatório questiona isso com as cotas. Porque se houvesse aqui uma entidade, que eu acho que é totalmente impossível fazer este tipo de trabalho, que olhasse mais às questões qualitativas da atividade jornalística, às questões qualitativas, não sei como lá chegar, mas se olhasse às questões qualitativas, os resultados teriam sido certamente outros. Os resultados seriam certamente outros. Portanto, respondendo à pergunta, eu acho que o próprio relatório, a própria existência de uma entidade pública que faz relatórios contabilísticos sobre o tempo das peças, os alinhamentos dos telejornais, se as fontes são diretas ou indiretas, se nas peças há muitos ou poucos vivos do próprio repórter, isso é uma intromissão, acho eu, completamente disparatada, desculpem-me o termo, de um organismo público sob a atividade que é independente de um jornalista. Portanto, não é admissível que qualquer entidade pública, se quiserem, acaba por, não sei se será uma força, será uma tentativa de pressão, mas pode ser considerada nesse sentido. Porque o relatório é público, é oficial e é público. E pode ser usado das mais diversas maneiras, em função das pessoas que se consideram vítimas ou que não gostaram. Imaginemos que um partido não desenvolveu qualquer tipo de atividade durante 3 meses. Atividade no sentido noticioso, de relevância noticiosa. Depois podemos discutir os critérios jornalísticos, mas acho que este não é o fórum. Se esse partido não se vê representado no relatório da ERC, pode sentir-se discriminado. E tem, digamos, um instrumento público, que é um relatório oficial de uma entidade pública, a que pode recorrer para alegar a sua discriminação, a sua alegada discriminação. E em termos jornalísticos não foi nada discriminado, porque o que o partido produziu ao longo de 3 meses não tem relevância pública, não tem relevância jornalística. Isso parece-me óbvio. Mas o facto de haver um relatório que diz que ele não foi objeto de notícia, digamos, durante 3 meses, isso legitima a crítica do próprio partido. E a suspeita, e até a relação de confiança entre a televisão, no caso, e os públicos. Porque se esse relatório é público e é discutido, o eleitorado, se quiser, os apoiantes desse partido, podem olhar para a televisão como estando a discriminar o partido A ou B. Cria-se aqui uma relação de desconfiança entre os públicos e as televisões, o que é altamente negativo.
Obrigado. Passo agora ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Obrigado, Presidente. Sr. Alcides Vieira, cumprimentá-lo, agradecer a sua disponibilidade e principalmente agradecer o documento que nos trouxe, que com certeza será da maior utilidade. Sr. O PSD foi confrontado com o relatório da ERC sobre pluralismo político ou partidário. E este relatório não é o primeiro. Já houve um relativamente a 2007, 2008 e este era relativamente a 2009. Em que, sistematicamente, o PSD aparece subrepresentado a nível da informação produzida, mais concretamente, pela RTP. O PSD leu o relatório, analisou e ponderou o que fazer relativamente a isto, porque há aquela frase dita popular, que quem não se sente não é boa gente, e obviamente que o PSD, sentindo que houve ali a notícia de uma subrepresentação, discorde-se ou não dos critérios da ERC, são aqueles os critérios que neste momento estão em vigor, decidiu reagir. E decidiu reagir não de qualquer forma, mas reagir procurando aqueles que deviam ser os alvos dessa reação. E percebeu que existem dois patamares diferentes. E fez essa análise. E esses dois patamares, no primeiro, podia ser o segundo, está a RTP, e no segundo estão os operadores privados. E porquê que fizemos esta distinção? Porque a RTP tem uma exigência, é exigível à RTP um grau muito superior que os operadores privados de cumprimento do serviço público. Não é por acaso que a própria Constituição refere que cabe ao Estado assegurar o funcionamento de um serviço público de televisão e rádio no artigo 38, número 5, e não se refere aos operadores privados. E por isso fez um requerimento para vir à Comissão o diretor de informação da RTP. Isto não quer dizer, Sr. Doutor, que se o PSD sentir que há uma discriminação acentuada por parte de um operador privado, que não exerça a crítica, que não peça para vir cá os diretores de informação da mesma forma, não abdicará, obviamente, desse direito. O PS depois faz um requerimento para vir o diretor de informação da RTP, da SIC, e o diretor de informação da TVI, fazendo com que tudo isto fosse igual, RTP e operadores privados. Quando para nós, e que fique bem claro, há uma distinção muito nítida entre as obrigações de serviço público da RTP e as obrigações dos operadores privados, no caso SIC e TVI. Isto, Sr. mais uma vez para lhe referir que nós estamos dispostos a fazer essa discussão sobre os critérios da ERC, que, como sabe, não são de natureza legal, são de natureza administrativa, são definidos pela própria ERC, mas que existem. E que o PSD sai sempre subrepresentado e vem de 2007, repetiu-se em 2008 e volta a repetir-se em 2009. Esteve cá o diretor de informação da RTP, deu as suas explicações e uma certeza ficamos. A certeza de que o PSD voltará no serviço público a ficar subrepresentado. Essa certeza não, ele deu-nos, deu-nos e assegurou-nos. Soutor, eu não lhe vou fazer pergunta nenhuma em concreto, porque considero que há aqui, efetivamente, estes dois patamares muito distintos entre a obrigação da RTP e dos operadores privados, mas pedia-lhe que, se assim o entendesse, que fizesse alguma referência a este problema da diferença entre as obrigações do serviço público e aquilo que são as obrigações dos operadores privados. Se, na sua opinião, há ou não, efetivamente, aqui uma distinção e se a mudança de critérios, se, havendo esta mudança de critérios e eles serem aplicados indistintamente a quem assegura o serviço público e aos outros canais operadores privados, não podemos estar numa situação de concorrência desleal. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigado, senhor Deputado. Devolvo a palavra ao doutor Alcides Vieira.
Senhor Deputado, todos nós conhecemos que o quadro legal do serviço público é diferente das televisões privadas. As obrigações são diferentes. A RTP, como empresa pública, é subsidiada pelos contribuintes. Os canais privados não o são. Está tudo regulamentado, o quadro legal é diferente. Eu não gostaria de comparar a oferta informativa da RTP com a da SIC, porque senão cairia no mesmo erro que a ERC caiu, ou seja, que a ERC comete nestes relatórios. Ou seja, eu teria que fazer uma análise de pormenor, de caso, teria que fazer uma análise muito pormenorizada, qualitativa, sobre o trabalho da RTP. Portanto, não vou por aí, porque não conheço nem os critérios, nem se... Nem... Aqui o que está em causa, acho eu, é um número. O que está em causa aqui é uma diferença de números. De cota, de percentagem, de tempos, de informação, dados a cada partido, entre aspas, às notícias relacionadas com cada um dos partidos. É um pouco difícil responder a essa questão, digamos, de fazer aqui, digamos, uma... Partindo do princípio que a RTP e a SIC e a TV tiveram o mesmo comportamento perante os partidos, comportamento em termos de cota, segundo o conceito da ERC, não segundo os critérios editoriais, se quiserem, ou jornalísticos de cada um dos canais. Porque isto tínhamos que comparar peça a peça, trabalho a trabalho, e por aí fora. Tinha que haver com uma análise qualitativa de todo o material que foi produzido e emitido de cada um dos canais para chegar a uma conclusão qualitativa do trabalho jornalístico, se quiserem. Agora, dizem-me que a ERC revela que os três canais deram o mesmo tempo, se quiserem, noticioso a todos os partidos, digamos assim. Igual onde está a diferença em relação ao público. A questão é essa. É uma resposta difícil, porque eu não tenho os dados concretos que me permitam que a RTP não cumpra o serviço público. Não tenho esses dados. Eu não sei que notícias é que a RTP fez ao longo do ano 2009, 2007 e 2008, porque acho que aparentemente a sobre-representação manteve-se, para responder sobre a qualidade de trabalho da RTP, sobre a questão mesmo do serviço público e sobre o trabalho jornalístico. Não tenho, quer dizer, é preciso fazer um estudo exaustivo de caso. Agora vamos ver. É evidente que a RTP, toda a gente sabe, tem obrigações diferentes que as televisões privadas. Isso aí conflitou um pouco com a questão, por vezes conflitou um pouco com a questão do próprio jornalismo. Ou seja, é um assunto muito complexo. Porquê? Porque, por lá temos o critério jornalístico e de rigor e de independência jornalística, de liberdade de trabalho, de redações, se quiser. E, por outro lado, o canal público tem a obrigatoriedade, segundo os critérios da ERC, de cumprir a cota. Há aqui um conflito. Há aqui um conflito de interesses. Eu, sem querer fazer um juízo de valor sobre o trabalho da RTP, se é isento, se cumpre ou não o serviço público, se não cumpre, eu sequer questionaria primeiro o próprio trabalho da ERC. Até que ponto é que a ERC impõe aquela cota? Porquê a cota? Porquê 27% e não 10%? Mas porquê que chegaram àquele número? Será que Há um estudo científico que mostra que a produção de noticiosa de relevo social, digamos cultural, político, etc., de um partido, obriga o canal público a cumprir aquela cota. É um assunto muito complexo. É um assunto complexo, com toda a franqueza. Isso não significa que eu acho que a RTP não tem obrigações acrescidas, digamos assim, que tem obrigações acrescidas. Se as cumpre ou não cumpre, não me peçam para eu responder, porque teria que fazer um trabalho exaustivo, qualitativo, durante anos, se quiserem, não só sobre o trabalho da RTP, mas sobre as tendências da informação, sobre as novas formas de comunicação, sobre a televisão de cabo, sobre a internet e por aí fora. Porque a coisa não se cinge também só neste momento de debates ao mero canal generalista. Acho que todo o trabalho da comunicação dos vários canais, digamos se quiser, tem que ser analisado num contexto muito mais amplo, muito mais global das novas formas de comunicação, das novas mídias e por aí fora. Portanto, é muito difícil responder com rigor. Jamais eu faria isso, porque não tenho os elementos suficientes que me permitam dizer se a RTP cumpriu ou não cumpriu. Agora, duas uma: ou nós aceitamos os critérios da ERC, e aí a RTP não cumpriu, e eu devo-lhes dizer que não aceito os critérios da ERC, como já ou, partindo, não aceitando os critérios da ERC, para responder à pergunta, isso é remeter-nos para uma análise qualitativa de isenção, se houve ou não pressões, da independência jornalística, dos critérios jornalísticos e por aí fora. Entraríamos numa área muito complicada de análise mais qualitativa e mais fina, se quiserem, da realidade das redações e dos comportamentos dos jornalistas e por aí fora. Portanto, é um pouco difícil. Agora que toda a gente sabe que a RTP tem obrigações que os outros canais não têm, isso é óbvio. Está regulamentado. Agora, esse debate, eventualmente, poderá ser feito. Agora, fazer esse debate a partir de um relatório da ERC, eu acho que é perigoso. Porque levará a conclusões eventualmente erradas. Levará a juízos errados. Porque, como disse, a informação, e já não é a primeira vez que... A informação não é uma mercadoria que se possa medir com o peso, através do peso, através do diâmetro ou do volume. Não é uma mercadoria. A informação é mais que isso. E, portanto, isso é um indicador, era um meramente indicador estatístico dos tempos de cada peça, ou dos tempos de cada partido se viu representado. E depois também há outra questão, a representação é positiva ou negativa para os partidos? Isso também é uma coisa que a ERC mantém na sua própria regra de análise. Então, mas agora o jornalismo faz-se em função do positivo e do negativo. Os factos são factos. E a questão que se põe é se os factos são verdadeiros, se o trabalho do jornalismo levou à procura da verdade, se os métodos que o jornalista seguiu são ou não corretos em termos deontológicos. Essas são as questões importantes. Não é? Porque só o mero número de cumprir ou não cumprir a cota não leva a nada. É um número. Porque aceitar um número como princípio único de análise, além do redutor, é perigoso, porque não, os números inseram realidades que não estão explícitas ou explicadas, né, no relatório, e é condicionador da atividade dos jornalistas, com toda a franqueza. Porque se as televisões forem obrigadas a cumprir o que a ERC impõe, repito, há uma uniformidade de oferta, há condicionamento do próprio trabalho jornalístico, caminhamos para formas de autocensura dos próprios repórteres, porque têm que cumprir, têm que dar os mesmos tempos, se um partido, durante uma sessão parlamentar, se a notícia foi produzida apenas numa bancada parlamentar, é legítimo e é correto que a notícia refira-se a esse facto. Eu não sou obrigado, cada vez que venho aqui a fazer uma sessão parlamentar, a ouvir todos os partidos em todas as circunstâncias, só para cumprir a cota. Isso acho que é perceptível, toda a gente entende isso. Se a notícia estiver só numa bancada, é nessa bancada que nós temos que fazer a notícia. Não é obrigatório ouvir todos os partidos, sobretudo. E depois, segundo os tempos, PSD, PS, 15 segundos. PSD, 10 segundos. Por aí fora. Acho que isso não faz sentido, acho que toda a gente compreende isso, não é? Portanto, eu acho que, respondendo concretamente, Um, a RTP tem obrigações que as televisões privadas não têm, por motivos que todos nós conhecemos. Dois, obrigar a RTP, ou qualquer outro canal, a cumprir as suas obrigações através de um relatório, ou através de uma matriz, ou através de uma monitorização da ERC, eu acho que pode ser, eu acho que não é correto. Não é correto, pois as conclusões são erradas. E nunca haverá aqui uma, digamos, nunca ninguém se sentirá confortável com este tipo de análise, com este tipo de critério. É isso que eu acho que devo responder, é um pouco isto.
Obrigado, doutor. Dou agora a palavra à senhora deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. Alcides Vieira, Diretor de Informação da SIC, e agradecer-lhe, em nome do CDS, a gentileza de se ter deslocado aqui à nossa Comissão. Gostava também de lhe dizer, em relação às especiais obrigações da RTP, que também o CDS considera que a RTP tem especiais obrigações enquanto concessionária de serviço público. E, portanto, nesse sentido, nós consideramos que a SIC não está abrangida por essas mesmas obrigações. Isto, obviamente, não significa que não tenha também a SIC obrigações de pluralismo. Muitas das perguntas que eu tinha para lhe fazer já respondeu e já me esclareceu. Eu gostava só de refletir consigo acerca de duas questões. A primeira tem a ver com os critérios de que temos estado a falar. Nós falamos muito dos critérios contabilísticos e quantitativos da ERC e, de facto, eles são critérios que têm a ver com o tempo que é dedicado a cada partido e, nesse sentido, são limitados. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Eu percebo que estar a tirar conclusões qualitativas de critérios meramente quantitativos é difícil e percebo que, necessariamente, os critérios que a ERC usa e que têm a ver exatamente com o tempo não são completos nem cabais em relação às conclusões que deles se podem tirar. Agora, aquilo que eu gostava de lhe perguntar, e as suas palavras também perpassaram aqui da audição do Diretor de Informação da RTP, passa um bocadinho a ideia de que o critério é incompleto, e sendo incompleto, que o melhor era não haver critério nenhum, e é esse o meu receio. Ou seja, eu percebo que o critério quantitativo é incompleto e que não nos permite tirar todas as conclusões dele, mas eu pergunto-lhe qual é a alternativa, porque critérios objetivos e qualitativos, pergunto-lhe se tem alguma sugestão, mas não é muito fácil de encontrar. E, portanto, qual é a alternativa? É voltarmos a não haver critério nenhum? Volta a não haver avaliação nenhuma, a minha dúvida é apenas essa. Eu pergunto-me se nós não estamos a querer tirar demasiadas conclusões da avaliação, que sendo incompleta é a avaliação possível, porque é aquilo que se pode fazer. E, por outro lado, queria também perguntar-lhe, em relação a este caso em concreto que suscitou o requerimento que motivou a sua vinda, que é a tendência verificada na representação do PSD. E eu gostava de lhe perguntar muito concretamente, nós temos andado aqui à volta do assunto, mas eu gostava de lhe perguntar muito concretamente se esta tendência quantitativa que se verifica em relação ao PSD em vários operadores televisivos ao longo de vários anos, se tem a ver com uma tendência que é também ela qualitativa de menos representação do PSD, ou se, pelo contrário, isto é só um facto que se avalia do ponto de vista temporal do tempo que é dedicado, mas não quer dizer rigorosamente nada em relação, obviamente, à postura dos vários operadores em relação ao PSD. E, nesse caso, do seu ponto de vista, então, o que é que justifica que, do ponto de vista do tempo, o PSD esteja mais abaixo do seu valor de referência, que, como se sabe, é um valor estabelecida em função de critérios, obviamente, incompletos e porque é quase impossível também nós encontrarmos aqui um critério que seja quantitativo e, ao mesmo tempo, o que eu lhe quero dizer com isto é, eu percebo que os critérios da ERC poderão ser discutíveis. O que eu pergunto é, mas haverá algum critério alternativo? Ou seja, pode-se fazer de outra maneira? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. Alcides Vieira.
Sra. Deputada, eu disse há bocadinho que o critério quantitativo é um mero indicador, é uma variável de um conjunto de outras que não estão no trabalho da ERC, que nos poderão eventualmente fazer uma leitura. Eu acho que será sempre superficial, com toda a franqueza. Eu acho que não há forma de fazer um trabalho científico rigoroso qualitativo. Concordo consigo, não há forma. Porque isso remete para o, não só para a profissão, e, por um lado remete para os factos. Ou seja, a riqueza dos factos noticiados varia todos os dias. Varia todos os dias. Eu vou dar-lhe um exemplo. Imagino que hoje, aqui no Parlamento, há uma iniciativa de determinado partido que até é relevante em dia normal, chamemos assim, de informação. Mas, entretanto, há algo imprevisível, não é? Que nos obriga a focar, em termos noticiosos, aquela realidade. Imagino que o Egito ou outra situação qualquer... Como? Sim, qualquer coisa imprevisível que tem uma relevância social e pública muito mais maior, remete para uma breve à iniciativa desse partido. O relator da ERC não tem isto contemplado. Ou seja, o contexto global das notícias, dia a dia, não está referenciado no relatório da ERC. Há uns tempos, um deputado perguntava-me porque é que nós tínhamos dado determinado tipo de tratamento numa conversa informal, quis perceber porque é que nós tínhamos dado um determinado tempo a uma determinada iniciativa partidária e um mês depois o outro partido tinha o mesmo tipo de iniciativa, que eram jornadas parlamentares e a informação, não foi só da SIC, em global foi menor, a cobertura dessa segunda iniciativa do outro partido foi menor. Eu expliquei-lhe, fui calmamente aos arquivos, aos alinhamentos e aos factos que eram noticiados, que eram suscetíveis de serem notícia esse dia, e pela própria hierarquização que nós fizemos, a pessoa entendeu. No dia em que as jornadas parlamentares do Partido A, foi no fim de semana, lembro perfeitamente, não havia mais notícias relevantes, digamos assim, é natural que e tendo em conta a especificidade da iniciativa, havia assuntos partidários relacionados com esse partido, que eram de relevo, manifesto relevo social e de importância pública. Uma semana depois, outro partido faz, ou 15 dias depois, outro partido faz o mesmo tipo de iniciativa e, no contexto da matéria a noticiar nesse dia, isso tinha relevo inferior. Como é que agora se explica isto no relatório da ERC? O relatório da ERC vai dizer, naquela iniciativa teve tanto tempo, do Partido A teve tanto tempo, ou seja, a parte qualitativa, esta análise mais fina, mais qualitativa, remete para uma análise mais global da informação. Ou seja, nós não podemos fazer esta análise só focados nas iniciativas dos partidos, temos que ver o todo da informação. O que é que aconteceu naquele dia para que aquele partido só tivesse aquela representação nos telejornais? É? Que agenda, que outras agendas, digamos, mediáticas é que havia e a relevância social desse tipo de factos. Portanto, tinha que haver uma análise mais fina, de terreno, de contextualização do todo, para explicar as partes. Aqui não, a estatística aqui é só a parte, não é? É estatística, e a estatística não explica o que é que está para lá do número, não explica. Não explica o contexto em que foi feito, não explica o critério, e mais, não explica se aquela notícia foi sujeita ou não à pressão, que é uma das questões que se coloca com frequência em relação, nomeadamente, ao serviço público, que está sobre essa mira, digamos assim, de haver ou não pressões sobre o jornalismo da RTP, etc. Não explica isso. Eu lembro-me, na altura em que houve, esse pequeno episódio está aqui relatado no documento que vos entreguei, na altura em que houve um verão quente em relação aos incêndios, que foi metade da floresta portuguesa ardeu, bem, em 2006 ou 2007, houve aí uma polémica sobre até que ponto é que a RTP estaria ou não a esconder, entre aspas, os fogos. E isso, essa polémica, resultou do facto de um dia, num fim de semana, um sábado, da Serra do Gerês ter sido devorada, como se recordam, numa tarde. E a RTP dedicou uma pequena notícia, só dedicou um minuto e meio ao incêndio. E as outras televisões dedicaram as aberturas dos telejornais, fizeram de lá diretos, porque de facto era um património valiosíssimo que ardeu no dia de uma tarde, na Serra do Gerês. Bom, era uma notícia importantíssima, digamos assim. E houve um crítico de televisão que fez essa pergunta sobre até que ponto é que a RTP, tendo um comportamento específico, naquele caso específico, diferente dos canais privadas, não estava a confirmar a suspeita de que havia pressão política na RTP por causa do, para esconder, para tentar esconder ou não relevar a questão dos incêndios. A ERC foi chamada e fez um trabalho. Fez um trabalho e a ERC concluiu que, tirando aquele caso que depois a RTP alegou por questões técnicas, eu acredito, nem sequer questiono isso, mas a ERC fez um trabalho em que comparou, digamos, estatisticamente, digamos, e com a tal matriz que tem, porque a matriz da ERC não é só a estatística, a matriz da ERC tem outros elementos. Se abre os telejornais ou fecha os telejornais, se as fontes são diretas ou se as fontes são indiretas, se o repórter aparece em vivo ou não aparece em vivo, se as fontes são oficiais ou oficiosas, como se isso explicasse a verdade das notícias, não é isso? Não é? Porque uma fonte anónima pode ser muito mais verdadeira do que uma fonte que dá a cara, é óbvio, cabe depois ao jornalista confirmar os factos das duas fontes, mas a conclusão da ERC em relação a isso dos fogos não foi à questão fundamental, que era, de facto, comprovar se houve ou não pressão, não é, do governo, no caso, sobre a RTP em relação aos incêndios, à cobertura dos incêndios, não foi essa, não concluiu nada disso, porque era impossível concluir. Está a ver? Portanto, ou seja, é muito difícil, através deste método comparativo, este método estatístico, chegar às conclusões qualitativas de pressão, de independência, de isenção e por aí fora. É difícil. Portanto, respondendo à questão, a parte qualitativa, com toda a franqueza, eu não sei como é que se resolve isso. Mas, até nem sei se deve resolver. Até nem sei se deve resolver. Se deve haver algum organismo que se meta por esse caminho. Porque, por um lado, não vai chegar a lado nenhum. Não vai chegar a lado nenhum. Porque é impossível fazer uma análise. Ou seja, não há uma entidade, digamos, científica, se quiser, que permita fazer um estudo qualitativo que tire conclusões científicas. Impossível. Porque isso remete para as linhas editoriais das estações, remete para o trabalho do jornalista, para a especificidade do trabalho, para os critérios jornalísticos, para os estatutos editoriais, para os códigos de conduta, por aí fora. Eu acho que a qualidade do trabalho de um jornalista está no cumprimento das normas que regulam já a atividade. Se qualquer redação cumprir as normas que já estão estabelecidas, se as cumprir bem, faz um bom trabalho jornalístico. Porque o critério da escolha dos temas é do próprio jornalista, porque não há ninguém mais que possa escolher os temas que são objeto da notícia. Porque senão, imaginem que esse tipo de trabalho estava no Parlamento, ou estava nos sindicatos, ou estava nas associações culturais, recreativas, nas autarquias. O jornalista, a função do jornalista é escolher os temas que no seu critério, são notícia relevante para o país. E depois os públicos a que acabam por reconhecer ou não o trabalho. Porque o trabalho do jornalista está a ser alvo de juízo diário. Não só pelas normas e das leis que estabelecem a atividade, mas pelos próprios públicos. E, portanto, eu acho que é muito difícil conciliar, digamos, a estatística com a qualidade e haver um trabalho que nos permita aferir da qualidade, se quiser, do trabalho jornalístico. É muito difícil. Eu deixava isso para os públicos. E depois as regras e as normas deixava-as para os tribunais, para as comissões das carteiras profissionais. Está tudo regulamentado, não é?
Obrigado, Sr. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Diretor de Informação da SIC em nome do Bloco de Esquerda e queria começar por lhe dizer que, não subscrevendo a parte do seu raciocínio, subscrevo integralmente a ideia de que que a imposição de cotas do pluralismo político-partidário não tem sentido, que não funciona e, mais do que isso, não podemos tentar, através de qualquer sistema de cotas, tentar resolver problemas de base que afetam o rigor da informação e que têm que ver, por exemplo, com a condição de exercício de jornalista. Da profissão de jornalista está, obviamente, nas condições do exercício da profissão de jornalista, a base para uma informação que seja de rigor, isenta e de qualidade e, portanto, a precarização do exercício da profissão e a concentração dos órgãos de comunicação social são problemas graves e aqui residem muitos dos problemas que depois discutimos e não é inventando quaisquer cotas que se resolvem estes problemas que são problemas claros que existem e que mostram algo que temos vindo a afirmar, que é que quando se fala em relações laborais e em jornalistas, na realidade, as condições de exercício da profissão de jornalista, para lá dos direitos laborais que são inerentes a qualquer profissão, têm também este ónus pesado do que é a liberdade de imprensa e a qualidade da imprensa e do exercício da profissão de jornalista. Dito isto, e concordando que esta tem sido a posição do Bloco de Esquerda, que as cotas estabelecidas pela ERC não têm qualquer sentido e que criam até absurdos impossíveis, achamos importante que haja algum tipo de indicadores que nos possa fazer refletir sobre qual é o estado da arte em relação ao pluralismo na comunicação social, digamos assim. E nesse sentido, faz pensar, por exemplo, e mostra também o absurdo das cotas, o que tem sido o debate político-económico no nosso país, por exemplo. Na nossa opinião, é tão absurdo um debate político-económico em que as posições que têm sido as posições maioritárias de Bloco Central e todo o pensamento que apoia as medidas que têm sido feitas, que aponta sistematicamente como solução para a crise económica e a crise financeira medidas de austeridade, como se não existisse um debate de fundo, mesmo do ponto de vista ideológico, académico, sobre qual deveriam ser as respostas. É tão absurdo que nós, no espaço de opinião ligada à informação e, portanto, a forma como vemos a opinião, tenhamos só essas opiniões, como absurdo seria se só tivéssemos as opiniões contraditórias. E, portanto, temos que observar estes dados e perceber que o tempo de cada partido até é completamente irrelevante face à forma como a opinião cria os quadros em que vemos a informação. E, portanto, se tivermos uma opinião dominada sempre por um determinado tipo de pensamento, os partidos que seguem essa opinião, mesmo que tenham muito pouco tempo enquanto partidos, na realidade conseguem dominar toda a informação. E é um pouco isso, na nossa opinião, que tem acontecido. Queria fazer-lhe colocar-lhe uma questão. Não concordamos que não devem existir indicadores nenhums, mas concordamos consigo que estes não têm sentido. Tentaremos procurar outras formas de fazer esta avaliação. Vejo que no documento a SIC reconhece a importância de estudos analíticos dos conteúdos e diz até que promove estudos de opinião para autoavaliação e autocrítica. Eu pergunto-lhe se os dados que a ERC disponibiliza também não podem ser, não sobre o pluralismo político ou partidário, mas sobre o pluralismo lato senso, também não podem ser importantes para essa necessidade de reflexão, autorreflexão, mas também uma reflexão conjunta, não é? E nesse sentido, os dados de 2009 do pluralismo mostram alguns indicadores que, na nossa opinião, são preocupantes. Eu devo dizer que não são indicadores que respeitem só a SIC, que respeitam tanto à RTP como à SIC como à TVI. É uma realidade que é comum aos três canais. Ainda assim, eu direi os números relativos à SIC, mas não por a SIC ser excepcional, mas por aquilo que demonstram. Num ano em que houve de três eleições europeias, legislativas e autárquicas, há alguns dados que nos parecem que devem fazer-nos refletir e preocupar-nos. Só 3,2% da informação versou sobre temas ou teve protagonistas relacionados com relações laborais, isto num país em que o desemprego foi naturalmente tema das eleições e tudo o que diz respeito às relações laborais. Em relação à política europeia, ela só esteve presente em 2% em ano de eleições europeias. E, no que diz respeito aos temas nacionais, a esmagadora dos temas apresentados como nacionais, tanto dos temas como protagonistas, na realidade, essa esmagadora maioria reporta-se só à área da Grande Lisboa, o que coloca também o problema da representatividade do território. concluo já, em ano até de eleições também autárquicas. Finalmente, 85% dos protagonistas de todos os temas da informação são homens, pelo que dá a impressão que quase não existem mulheres no país, o que também parece um pouco estranho. Pergunto-lhe, portanto, se estes dados lhe oferecem alguma reflexão.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Diretor da Informação da SIC, Dr. Alcides Vieira.
Eu acho que concordo consigo quando diz que a fraqueza das empresas compromete o rigor informativo, a independência, etc. Quanto mais fortes forem as empresas, mais independência jornalística há. Isso remete para a questão da concentração dos meios, etc., que referenciou, mas isso seria outra discussão. Não há nenhuma empresa saudável, não há independência nem rigor informativo com redações fracas, em termos qualitativos, em termos numéricos. Portanto, quanto mais fortes forem as empresas de comunicação social, mais garantias há de liberdade e independência. Essa é uma das questões. Depois, em relação aos estudos da ERC, é evidente que o estudo da ERC pode lá ter indicadores, que são meros indicadores, que integrados noutro tipo de estudos, podem ser interessantes, não nego isso. Não podem ser conclusivos, da forma como estão a ser feitos. Mas é evidente que qualquer estudo que seja feito em relação digamos, ao setor, é importante. Depois é preciso cruzar estudos, ir mais longe no debate, digamos. Em relação à cobertura, digamos, isso já é uma questão meramente de conteúdos no ano de 13 eleições, lá está, teríamos que fazer uma análise mais fina do que é que foi feito. Porque, por exemplo, a SIC Notícias debateu horas e horas todas essas questões que levantou. A SIC, nesse ano, fez mais de uma dezena de especiais de informações sobre a realidade portuguesa versus a realidade europeia, em função dos próprios atos eleitorais. Por vezes, e é isso que falta no tipo de análise que é feito, o facto de não haver protagonismos de um determinado partido, de um determinado setor, de um determinado grupo, não significa que os temas não sejam abordados. E por vezes são abordados. Nós aqui confundimos um pouco, acho eu, quando uma televisão não faz debates de uma forma regular ou entrevistas de uma forma regular, já está a falhar no sentido da cobertura dessas áreas. Por vezes uma boa reportagem explica melhor do que propriamente um debate. Porque o debate, por vezes, são questões meramente teóricas entre duas pessoas ou mais. Não é? Um debate remete para juízo de valor, para opiniões. Uma reportagem mostra factos. E, por vezes, também tem entrevistas lá dentro. Portanto, por vezes, quando se diz um canal não tem debate, não tem entrevista, mas tem reportagem. A reportagem, por vezes, é mais esclarecedora em relação à realidade que se quer retratar do que propriamente um debate. Não é? A história dos protagonistas, por vezes há essa confusão entre do género jornalístico como se houvesse géneros mais nobres. Um debate entre dois partidos não significa que dali resulte um retrato verdadeiro da realidade. Por vezes resulta e é um confronto de ideias, fica explicitado para a opinião pública, um confronto de ideias. Portanto, ou seja, toda essa análise acho que está por fazer quando se referencia o déficit da cobertura de algumas áreas, digamos, da atualidade ou da realidade social. Olha, em relação à questão dos homens e das mulheres como protagonistas das notícias, nunca me tinha imaginado isso na SIC, não há esse. É uma coisa que não nos preocupa. Nós tanto ouvimos mulheres como homens, quer dizer. Para mim é uma surpresa, não há aqui qualquer tipo de preconceito, ou, quer dizer, não há aqui qualquer tipo de linha editorial ou de critério jornalístico que discrimine de forma positiva ou negativa, seja homens ou mulheres. Pronto, no fundo é um pouco isto que eu queria dizer, não é? Eu acho que levantou aí uma série de questões que levariam a um debate mais profundo sobre a realidade dos mídias, sobre a estrutura das redações, sobre a qualificação do jornalista, sobre os aspectos, digamos, empresariais dos grupos de mídia, versus qualidade de informação, isenção e coisa. Mas, repito, sem empresas saudáveis não há independência.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de cumprimentar o Diretor de Informação da SIC, agradecer-lhe aqui a sua presença e começar por dizer que o PCP entende que o pluralismo na informação, não apenas na RTP, e a diversidade, mas em todos os órgãos de comunicação social. Entendemos, obviamente, e ainda bem que o serviço público de televisão tem obrigações maiores, porque entendemos que isso é um garante de uma maior qualidade na informação, mas entendemos, até ao abrigo da ainda atual Lei da Televisão, o artigo 34, que são obrigações gerais dos operadores de televisão, na alínea B, assegurar a difusão de uma informação que respeite o pluralismo, o rigor e a isenção, e, portanto, creio que também estas afirmações vão no sentido que o Sr. Diretor de Informação aqui nos disse. Ainda mais quando nós estamos a falar de um setor da comunicação social que tem um peso dominante na nossa sociedade. Nós não entendemos que seja o quarto poder, porque entendemos que os órgãos de comunicação social têm dono e, por isso, têm uma ligação direta ao poder económico, mas têm, do ponto de vista social, um papel no condicionamento e na formação da opinião das populações, das pessoas, e por isso entendemos que tem, de facto, um papel determinante a comunicação social. E para isso é fundamental existirem estas condições de pluralismo, de diversidade, de rigor e de isenção. O PCP discorda frontalmente com os critérios estabelecidos pela ERC, já várias vezes desde o início tivemos a oportunidade de colocar esta questão, porque entendemos que promovem distorções na vida democrática do nosso país. Ficamos, poderia mesmo dizer, agradados com o facto de também o Diretor de Informação do Serviço Público, mas também o Sr. Diretor de Informação, hoje nos vir dizer que estes critérios não dão resposta, de facto, à obrigação do pluralismo, do rigor e de isenção. E entendemos que, dada a amplitude de opiniões relativamente a esta matéria, estaremos hoje certamente em melhores condições de, talvez no próximo mandato da ERC, rever ou iniciar a revisão destes critérios, porque de opiniões tão distintas como o Serviço Público de Televisão, o PCP e o Diretor de Informação da SIC sobre os critérios, teremos certamente condições de alterar estes critérios a bem do pluralismo, do rigor e da isenção. Dizer que nós também não entendemos que o pluralismo e a diversidade se meçam apenas nas notícias e os passos de análise e de comentário que assumem também, à luz do que é hoje a comunicação social, sobretudo televisiva, um espaço muito importante, devem também obedecer a estes critérios. E, por isso, não podemos deixar de assinalar que é demasiado evidente a presença massiva no comentário e na opinião da hegemonia do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, não apenas em figuras atualmente ligadas a estes dois partidos, nem ideologicamente, mas também em governantes que, ou há pouco tempo, ou há mais tempo, tiveram associados estes dois partidos. E, portanto, no que diz respeito ao pluralismo ideológico até e à diversidade, nós hoje temos uma presença massiva ideologicamente, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que tem a desvantagem de, na prática, a ideologia ser muito próxima e cada vez mais próxima. E, portanto, também a formação da opinião dos portugueses, com base nesta análise muito próxima do que é cada vez mais uma ideologia de um Partido Socialista que se diz de esquerda, mas que executa uma política de direita com um partido de direita, torna, de facto, o pluralismo e a diversidade mais pobre. Dizer que, no que diz respeito ainda às questões da liberdade democrática e do funcionamento dos órgãos de comunicação social, nós não, obviamente que não separamos essa realidade da concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, também dos direitos dos jornalistas e do funcionamento dos seus mecanismos de ação coletiva, nomeadamente os funcionamentos do Conselho de Redação e de outros instrumentos importantes da ação coletiva dos jornalistas. É obviamente que vimos com muita preocupação um cenário de precariedade no, na profissão de jornalista, mas também de baixos salários. Hoje os jornalistas, tivemos aqui vários diretores de jornais que nos disseram que hoje um jornalista é mais mal pago que era há alguns anos atrás e que isso pode, em alguns casos, fomentar a perda de independência face ao poder político, mas também ao poder económico, e entendemos isso como negativo. Bem sei que o senhor não é presidente do Conselho de Administração do Grupo Empresa, mas eu gostaria de lhe colocar uma questão, porque recentemente veio à opinião pública a informação de que teria havido, por decisão do Conselho de Administração, creio...
Concluo já, senhor presidente.
Obrigado. Terá havido um aumento nos salários dos pivôs da SIC que não acompanhou o aumento da massa salarial dos restantes jornalistas. E reconhecendo que muitos órgãos de comunicação social e muitos operadores privados funcionam numa lógica de mercado na gestão dos seus recursos humanos, nós não podemos deixar de assinalar que, dada a importância de um pivô, certamente terá a sua importância específica, o seu trabalho é impraticável se não tiver atrás de si um conjunto de jornalistas a assegurar uma pesquisa de trabalho jornalístico fundamental depois para a apresentação dessas notícias. E, portanto, não sendo Presidente do Conselho de Administração, e coloco a frisar este termo, gostaria de, se nos pudesse dar a sua opinião relativamente a este assunto, de nos dar alguma informação. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Alcides Vieira.
Não me peça para comentar assuntos internos da empresa, não vim aqui para isso, embora acho que sim, que não tem nada a esconder em relação a isso. As notícias que vieram sobre esse assunto que referiu inserem-se num quadro de valorização dos quadros da SIC, no âmbito de um plano de carreiras que vai valorizar certamente os quadros todos da redação. Portanto, e por aqui me fico. Em relação à questão da... Já foi aqui referida a questão da precarização dos baixos salários. Eu repito, isso depois por vezes choca com... Ou há aqui uma dicotomia entre os baixos salários, a precarização e por vezes até a desqualificação, se quiserem, em termos... dos jornalistas com a concentração dos meios de comunicação social. Eu não sou acionista de uma empresa de comunicação social, mas já tenho 30 e tal anos de profissão. Repito, num mercado tão pequeno em que a publicidade em 10 anos não evoluiu, se os meios, se não houver aqui alguma concentração de meios, o setor fica numa situação em que todas essas questões da precarização, da liberdade de imprensa e por aí fora, ficam em causa. Não tenho dúvidas em relação a isso. Hoje em dia, se os vários meios, se os grupos não forem fortes, se os grupos não tiverem diferentes meios de oferta informativa que cubram, digamos, toda a realidade, digamos, dos mídia, a tendência é para morrerem. E é muito fácil ver isso. Basta fazer uma análise histórica do pós-25 de Abril, o que é que aconteceu aos meios que ficaram sozinhos no mercado, qual foi a sua dependência face a determinados poderes, económicos, políticos, etc. Todos os projetos que nasceram dependentes de grupos económicos ou que tiveram questões políticas na sua essência, morreram todos. Sobreviveram os que lutaram pela independência jornalística e sobreviveram todos os que souberam adaptar no sentido da concentração. Porque o mercado é demasiado pequeno e repito, só empresas fortes, financeiramente fortes, economicamente bem estruturadas, é que conseguem permitir-se a liberdade de expressão. Não tenho dúvidas em relação a isso. Não tenho dúvidas em relação a isso nenhumas. Porque... Uma empresa que não tenha capacidade financeira, que não viva do seu próprio trabalho, que não esteja dependente dela mesma, fica dependente sempre de alguém. E toda a liberdade das redações passa por isso. Uma redação que não tenha, que não queria riqueza para fazer o seu próprio trabalho de uma forma isenta, ficará sempre dependente de alguém. E, portanto, essas questões são muito interessantes de discussão, eu levá-las a outro tipo de debate, mas pela minha experiência, pela minha pela análise que se possa fazer à evolução dos mídia do pós-25 de Abril, acho que essa conclusão é óbvia. Tendo em conta, digamos, até a escassez do mercado e a evolução do espaço publicitário disponível. Eu acho que já respondi a boa parte das questões, ou já abordei boa parte das questões do pluralismo, do rigor e da diversidade. Eu acho que isso está nas mãos dos jornalistas. A pluralidade, a diversidade, o rigor, está na mão dos jornalistas e dos códigos éticos que têm que respeitar. Sejam elas a televisão privada, seja ela a televisão pública. Qualquer jornalista tem o mesmo código, a mesma ética. Não há jornalismo da RTP, nem há jornalismo da SIC. Têm os mesmos estatutos. Têm que obedecer às mesmas leis do país. E, portanto, eu já há bocadinho referi isso. Quer dizer, se, estando o jornalismo enquadrado em tanta norma, acho que são cerca de uma centena de normas que regula a atividade do jornalista, desde a Constituição da República até ao Estatuto Profissional. A pluralidade passa pelo bom exercício profissional. A diversidade passa pela diversidade também da oferta. Diversidade da oferta. Ainda bem que há jornais ditos de referência e jornais ditos tabloide. Cada um deles tem que obedecer às normas da profissão. Ainda bem que há televisões privadas com uma determinada linha editorial e públicas com regras e com obrigações diferentes. Isso é que dá diversidade, isso é que dá pluralidade. Eu acho que a democracia assenta nisso, na diversidade e na diferença. Não é? Isso é que é importante. Agora, dentro dessa diversidade e diferença, há um conjunto de normas que qualquer jornalista, independentemente do meio, tem que obedecer. E se cumprir, se tiver bom gosto e bom senso, porque acho que as normas assentam sobretudo nisso, se tiver bom gosto e bom senso, far-se-á um bom jornalismo. Se não as cumprir, o mercado cá estará para sancionar, digamos, o trabalho individual e coletivo. Com toda a franqueza, eu acho que passa um pouco por aí. Eu acho que é difícil haver organismos exteriores à própria autorregulação das redações e dos meios que imponham regras a esse nível, porque isto remete para questões tão específicas, tão subjetivas, em que cada pessoa é um pouco árbitro do trabalho do jornalista. Eu acho que toda a gente tem opinião sobre o que deve ser um alinhamento ou o que deve ser uma programação de uma televisão. É como um pouco no futebol, toda a gente poderá pôr a sua equipa a jogar. Agora, deixem isso para os profissionais, que já têm normas claras, já têm sanções, não só na justiça civil, dos tribunais, como na própria organização, digamos, das normas da própria profissão e dos setores. Eu acho que passa muito por aí, eu acho que passa muito pela questão da autorregulação. Se houver uma autorregulação permanente dos meios. E se houver empresas saudáveis, isso é sinónimo de qualidade do jornalismo. Não tenho dúvidas em relação a isso.
Sr. Diretor, há só uma questão que a Sra. Deputada colocou, que de resto já tinha sido aflorada, que é sobre, se quiser acrescentar algum comentário, sobre a pretensa hegemonia dos maiores partidos na opinião televisiva.
Vamos lá ver. Eu não sei se é assim, porque tinha que estudar caso a caso, peça a peça, entrevista a entrevista, para ver da pertinência e da importância dos conteúdos. Agora, em bom rigor, se há um partido, isto não quer dizer que, como disse há bocado, eu não defendo à partida, eu só posso responder às questões em função dos factos relevantes que tenho à minha frente. É? Mas por outro lado, e isso remete, por exemplo, às campanhas eleitorais, que é uma polémica que nunca mais tem fim e que há regulamentos, eu acho que impõem às televisões uma equidade, um tratamento igualitário, digamos assim, em relação a todos os partidos, independentemente da representação social dos partidos, da atividade partidária, da relevância da sua atividade. Eu acho que partir para esta análise, considerando todos iguais, quando à partida somos todos diferentes, individualmente falando, ou coletivamente falando, como grupo ou como pessoas, eu acho que é um bocado o que se põe em relação à RTP, quer dizer, o que é diferente tem que ser tratado de uma forma diferente. O que é igual tem que ser tratado de uma forma igual. Aqui a questão que põe-se, e depois entra na tal, na sua subjetividade de análise, como? Não, o que é diferente tem que ser tratado de uma forma diferente. O que é igual tem que ser tratado de uma forma igual. Ou seja, se a atividade de um partido não tem relevância social, se não é notícia, não tem que ser noticiada. Não tem que ser noticiada porquê? Se a atividade de um determinado setor de empresarial não tem relevância, ou de uma autarquia, não tem relevância, não tem que ser noticiado. Portanto, deixem isso para os jornalistas. Deixem isso para os jornalistas e para o critério dos jornalistas. E depois quem ajuiza? Será o público. Serão os públicos que ajuizam. A qualidade dos jornalistas, e cada vez mais, porque as pessoas estão, os públicos, os cidadãos estão cada vez mais sensibilizados em relação a esse tipo de coisas. E graças aos próprios mídias que debatem tudo. Eu costumo dizer que a sociedade portuguesa vive por ciclos, em relação aos grandes debates. Houve o ciclo da justiça, por causa de um ou dois casos. Debateu-se a justiça, como se debatia ao futebol. Agora estamos na fase da economia e da política. Há aqui um ciclo de debate da economia e da política. Isso é importante, porque as pessoas acabam por se integrar nesse debate e perceber as dinâmicas até dos próprios mídia. Não é? Há aqui uma consciencialização maior do trabalho dos mídia. Não queiram impor aos mídia nem cotas, nem princípios igualitários, porque os factos não são iguais. Os eventos a noticiar são diferentes todos os dias. A partir desse princípio de que coisas diferentes têm que ter tratamento igual, acho que está errado.
Obrigado. Senhores deputados, se houver intenção, vamos então fazer uma segunda ronda. Nesta segunda ronda, pedi aos senhores deputados para não gastarem mais de 3 minutos. Fazíamos em conjunto, os senhores deputados colocavam as questões e depois o doutor Alcides Vieira responderia nesta segunda ronda em bloco no final para depois encerrarmos a audição. Dou então a palavra à senhora deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero agradecer os esclarecimentos que foram trazidos e muito pertinentes. Portanto, de uma forma muito rápida, queria só nesta segunda ronda voltar a reafirmar que nós, defendendo o serviço público, admitimos e defendemos que a televisão pública tem obrigações acrescidas. Sobre isso não temos qualquer dúvida. E da mesma forma, para que não haja qualquer tipo de ambiguidade, também consideramos que a missão da ERC é uma missão importante. O que não invalida que se considere que, em certos pontos, é preciso e é importante que haja um debate, nomeadamente em relação a estes valores de referências e cotas. E, sobretudo, em relação à informação, que, como nós sabemos, é um assunto particularmente sensível e que já obedece a códigos deontológicos, já tem as suas próprias regras, aliás, como o seu diretor de informação muito bem disse. Portanto, de uma forma muito sucinta e para não roubar tempo, a primeira coisa é, considera que faria sentido a avaliar pelos valores de referência hoje em dia estabelecidos, não é perigoso poder deixar-se pairar a ideia de que os jornalistas da SIC, por não responder aos valores de referência da SIC, podem ser menos rigorosos que os da RTP? Ou seja, que as maiores competências da RTP é um maior rigor e que, portanto, as entidades privadas, sejam elas SIC ou TV, e por não responderem a esses critérios seriam menos rigorosos? Bom, aceita esse género de leitura, que eu confesso que considero perigoso, volta a considerar, não acha que estipular umas cotas especiais para o serviço público, nós sabemos que em regimes democráticos há rotatividade e isso pode até ser desejável, mas não pode constituir uma intromissão grave do poder político e inclusivamente pôr em causa a isenção da própria RTP, aliás, como de qualquer outro operador, mas quer dizer, esta questão do serviço público ter uma necessidade específica e contabilizada em termos de informação não pode ser uma intromissão política, essa tal intromissão política que toda a gente teme. E a terceira questão, muito breve, para sermos claros, considera que os 14,6% de presença na SIC do PSD representa algum tipo de discriminação sobre o PSD? Isto é muito claro. E, por fim, até para alargar só um debate, e isso aí é uma posição pessoal, se é evidente que o serviço público tem que ter como principal regra a isenção, aliás, como todos os órgãos de comunicação, qual é a sua sensibilidade para que em Portugal seja assumido, aliás, como noutros países lá fora, que as entidades privadas de comunicação social assumam, por exemplo, as suas sensibilidades políticas? Isso é qualquer coisa que a mim não me repugna de todo. Lá fora isso acontece, não há qualquer problema a esse nível. Acho que vivemos em Portugal uma espécie de medo excessivo da afirmação de direitos absolutos. Claro que o serviço público, aí sim, tem que estar completamente fora dessa discussão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado. Sr. Doutor, eu, porventura, vou-me repetir, mas não posso deixar de o fazer. E voltar a dizer o seguinte. O PSD trabalha com o quadro atualmente existente. O PSD e os outros partidos todos. Ou seja, temos uma entidade reguladora, essa entidade reguladora tem consagração legal e essa entidade reguladora funciona de acordo com os procedimentos administrativos por ela definidos. É este o quadro que nós temos em termos de comunicação social. E nesse quadro, o PSD, em 2007, 2008 e 2009, sai sistematicamente subrepresentado. Eu perguntaria se isto não é demasiada coincidência. Porquê que é o PSD que sai por norma subrepresentado? Não haverá aqui um excesso de coincidência? Não é para desconfiar neste excesso de coincidência? E, doutor Alcides Vieira, estou-lhe a falar na RTP. Não vale a pena referir outra vez porquê que só falo na RTP. E, portanto, eu deixava-lhe aqui esta pergunta, esta muito concreta. A natureza de serviço público não confere à RTP um maior cuidado no respeito pela isenção do pluralismo político ou partidário, no respeito pela isenção dada à natureza de serviço público da RTP, do que aos operadores privados? E uma segunda questão, e que tem a ver com os critérios que o Sr. Doutor aqui referiu. Nós estamos aqui um pouco num diálogo de surdos, podemos estar num diálogo de surdos, porque nós partimos deste princípio e deste relatório. O Sr. Doutor acha que nós não devemos partir porque discorda profundamente dele. Não, eu tenho todo o respeito, obviamente, pela sua opinião e acho mesmo que é uma discussão que nós temos que fazer, não é? Mas, nesse seguimento, e tendo nós a obrigação de cumprir o quadro legal que temos e partindo desse relatório, e tendo em conta as profundas discordâncias que aqui manifestou, no que diz respeito aos critérios definidos pela ERC, eu perguntava-lhe, Sr. Doutor, se já houve contactos com a ERC por parte da SIC, se existem esses contactos no que respeita à discussão desta matéria e à mudança destes critérios. Eram só estas duas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada. Só duas questões muito breves que vêm no seguimento das questões que já lhe coloquei. A primeira tem a ver com a questão dos critérios. Eu percebo, nós temos sempre que os valores de referência são um critério incompleto. Contudo, pelo menos do meu ponto de vista e do ponto de vista do CDS, é preferível fazer esta avaliação com todas as suas limitações do que não fazer avaliação nenhuma e não termos avaliação nenhuma. E era isto que eu lhe queria perguntar, atendendo a que me respondeu que considera impossível uma avaliação mais qualitativa, qual é, afinal, a sua proposta? É que seja abolida qualquer tipo de avaliação? Em segundo lugar, e esta parte também já tinha feito na primeira, que é: que explicação se encontra então para o facto do PSD aparecer sistematicamente abaixo dos valores de referência? Ou seja, se isto é uma mera coincidência, ou se há alguma explicação que não tem nada de qualitativo, tem apenas a ver com a questão estatística e com a forma como a amostra é recolhida e não tem nada de qualitativo, ou se pelo contrário há aqui alguma questão qualitativa. E, por último, queria lhe agradecer o facto de ter cá vindo e a sua presença. Foi um prazer conversar consigo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho nenhuma questão a colocar, vou só fazer um esclarecimento, porque julgo que há pouco não fui suficientemente clara. Os números que eu citei do relatório do pluralismo da ERC são números que não têm nada a ver com o pluralismo político-partidário, são números que têm a ver com o pluralismo lato senso, ou seja, é uma análise do Jornal da Noite da SIC. Porque o Jornal da Noite da SIC é a informação por excelência da SIC em sinal aberto, e, portanto, a toda a população. E é nesse Jornal da Noite, em todas as peças, entre peças, comentadores, entrevistas, debates, reportagens, de todos os temas, é que se observa que em 2009, segundo o relatório da ERC, só 3% dos temas ou protagonistas tiveram relação com os temas laborais, só 2% com a política europeia, que os temas nacionais foram quase só os protagonistas ligados à área de Grande Lisboa e que 85% dos protagonistas são homens, em todo o tipo de informação no Jornal da Noite da SIC.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que eu esqueci-me há pouco de referir, mas a discordância do PCP face aos critérios da ERC, para além de entendermos que perverte a qualidade da nossa democracia, tem também a ver com a questão de, por exemplo, se anunciar a sobre-representação do PCP em todos os operadores, quer públicos, quer privados. E, de facto, nós entendemos que isto é, no mínimo, irrealista. E dou-lhe um exemplo concreto. Por exemplo, o PCP realizou, e há pouco o Sr. Diretor de Informação falou-nos do que é relevante e do que é notícia, que nós também entendemos que são os critérios jornalísticos que devem obedecer, de facto, ao tratamento jornalístico dos temas. E o PCP realizou um encontro nacional sobre as questões da cultura com centenas de participações, pessoas ligadas à área, mas também outros que quiseram estar presentes, e nenhum magazine cultural deu destaque a isto. Não é por ser também uma iniciativa de um partido que deve deixar tratamento nas áreas que dão tratamento informativo relativamente a estas matérias. Isto é apenas um exemplo. Depois, que fique também claro que nós não entendemos que o modelo dos seis partidos com assento parlamentar para dar opinião sobre tudo é o modelo que devia ser aplicado em todas as situações. Sejamos também claros no que diz respeito a isto, há certamente inúmeras outras fórmulas de dar opinião sobre assuntos. Até entendemos que nem é necessário serem sempre os representantes políticos a dar opinião sobre determinados temas. O que entendemos é que há uma variada forma de abordar determinados assuntos que não tem sido tão utilizada, a bem de que se possam também especificar e aprofundar determinadas discussões. A questão do comentário, eu há pouco, quando o Sr. Presidente repetiu a questão, era relativamente às questões do comentário, da hegemonia de pessoas ligadas ao PS e ao PSD, tem a ver com esta questão de que nós entendemos que hoje em dia isso, apesar dos temas da abordagem das questões da justiça, como bem disse, da economia, da sociedade, da cultura, se tivermos sempre o mesmo tipo de visão na abordagem dos problemas, a riqueza da discussão e dos argumentos que são aprofundados é sempre mais limitada. E é neste ponto de vista que colocamos que, de alguma forma, isso coloca em causa o princípio do pluralismo e da diversidade. E, na nossa opinião, do PCP, pouco adianta se são homens ou são mulheres, porque se forem só mulheres do PS ou do PSD, isso não resolve absolutamente nada. Em relação à concentração, eu acompanho e tenho todo o respeito pela opinião que o Sr. Diretor de Informação nos deu aqui sobre a questão da concentração dos órgãos de comunicação social. Nós temos uma opinião diferente, mas dizer que se entende que, de alguma forma, a concentração da propriedade pode ter consequências na qualidade da informação, porque nós temos muitas vezes grupos económicos que detêm vários meios de comunicação social, nem é em concreto, não estou a referir em concreto ao grupo para o qual o senhor trabalha, mas que muitas vezes nós não conseguimos ter um elemento novo na abordagem de um determinado problema, seja no formato audiovisual, seja no formato escrito, e por vezes a concentração também permite isso. Muitas vezes as sinergias dos recursos não são potenciadas do ponto de vista do aprofundamento de uma determinada matéria, mas da informação por metro e não tendo em conta a sua qualidade. E eu vou já termino já, Sr. Presidente, é também do ponto de vista do respeito pelos direitos de autor dos jornalistas. A concentração, há exemplos concretos de como é que a concentração põe em causa os direitos de autor dos jornalistas por, em alguns casos, de ter uma negociação mais favorável referente ao contrato de trabalho do que se houvesse outras alternativas, e isso pode, em alguns aspectos, ser negativo. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra. Dou então a palavra ao Dr. Alcides Vieira para responder a este último conjunto de questões que foram colocadas pelos senhores deputados.
Em relação às questões da senhora deputada Inês Medeiros, na prática já respondemos de uma forma, se calhar, um pouco mais geral, de formas, mas, enfim, vamos lá ver. É evidente que a RTP tem funções, tem obrigações acrescidas, não tenho dúvida em relação a isso. Está na lei, tem meios públicos que lhes permite fazer isso. Se fazem ou não fazem, não peçam para eu avaliar, porque teria que fazer uma análise de conteúdo muito rigorosa no sentido jornalístico do termo, se quiserem. E não tenho elementos que me permitam dizer se fazem ou não fazem esse trabalho que se insere no quadro do serviço público, e isso remeter-nos ia para uma questão que acho que em Portugal ainda não teve resposta, em Portugal nem na Europa, se quiserem. O que é o serviço público? Quais são as fronteiras do serviço público? O que é que o serviço público encerra, não só na questão da informação, como na questão dos programas? Se me perguntarem se a informação da SIC, nomeadamente o Jornal da Noite, que é a montra mais importante da SIC, dá mais espaço a determinadas áreas que representam a sociedade portuguesa, nomeadamente a cultura, eu diria-lhe que sim. Basta ver. A SIC, a informação do Jornal da Noite, dá mais importância às questões da cultura do que propriamente o telejornal. Se me perguntarem se a SIC dá mais espaço à sociedade civil através de formas de géneros jornalísticos diferenciados, como a grande reportagem ou as reportagens especiais, diria que sim, porque nós temos mais espaço de reportagem do que a própria RTP. Se me perguntarem se a SIC faz mais debate partidário, e se a oferta do debate partidário é maior ou menor da SIC na RTP, eu responderei que é maior na RTP. Mas isso não significa que as questões fundamentais do próprio debate partidário também não estejam na SIC quando se justificam. Porque eu, tal como não defendo cotas à partida, também não defendo grelhas de programação ou de informação à partida. Eu acho que qualquer redação tem que reagir à atualidade, seja ela no género da reportagem, no debate ou na entrevista. Porque um canal não é mais pluralista, não tem uma oferta mais diversificada pelo facto de ter uma grelha pré-definida do que ter uma grelha aberta que reage aos acontecimentos e à relevância dos acontecimentos, seja na reportagem, na entrevista ou no debate. Portanto, por vezes confundem-se essas coisas, porque por vezes há entrevistas que não se justificam, mas que na RTP se fazem porque estão pré-definidas. Há uma grelha à partida que obriga quase a fazer as entrevistas. Há grandes debates, talvez os maiores debates da informação portuguesa, como são assim anunciados, é preciso fazer um pouco a análise a este tipo de debates. Até no sentido da representação pública e não só partidária. Ou seja, isso remete para questões mais finas de análise, como eu há bocado dizia. O facto de terem determinados programas, e isso é o grande desafio da análise, não significa que a pluralidade da oferta, que a representatividade do todo social lá esteja. Mas isso é uma questão que vos deixo para reflexão. Portanto, nem sempre o facto de ter mais informação num determinado canal significa que seja melhor informação. Que a qualidade seja mais... Que digamos, a sociedade civil ou partidária ou cultural seja melhor representada. Isso remete, repito, para o início da conversa, a questão da análise qualitativa dos conteúdos. Agora... Repito, é evidente que a RTP tem obrigações acrescidas. É óbvio que tem. Se está a respeitar ou não, remeto para as questões que aqui deixo. É evidente que os jornalistas da SIC não vão ser mais rigorosos ou menos rigorosos só pelo facto de haver um relatório da IR que é feito anualmente. Jamais. Jamais nós alteraremos a nossa conduta profissional em função de pressões externas. Sejam elas através dos relatórios da ERCA, sejam elas através das queixas para a CNE. Nós temos uma postura profissional que está nos nossos códigos genéticos, se quiser, qualquer jornalista sério, que é isenção, verdade, procura da verdade, se é que a verdade existe, pelo menos há um esforço para procurarmos a verdade das coisas. Epá, e deixei o critério dos temas para nós, porque se não forem os jornalistas, quem é que escolhe os temas que são notícia? Deixem para nós, porque não há outra entidade que não os jornalistas para escolher os temas. Agora, uma vez escolhidos os temas, qualquer jornalista é obrigado a cumprir um conjunto de regras. Porque se um jornalista difamar, vai parar ao tribunal. Se um jornalista não cumprir regras mínimas de direito à imagem, estão estipuladas no Instituto de Jornalista. Nós temos um conjunto de normas, temos a nossa Constituição própria, funcional, que temos que respeitar. Temos a Constituição Geral, a questão do acesso às fontes e a liberdade de informação e por aí fora. Mas depois temos coisas específicas que nos proíbem de fazer determinadas coisas. E, portanto, isto está regulamentado. E o bom jornalismo é aquele que executa essas normas. Porque foram normas que nasceram dos próprios códigos de conduta internos das redações e da classe. Não foram impostos. Há normas globais nas leis e depois há as normas de autorregulação interna. E mais, há aqui uma coisa que certamente nunca foi referida nestes debates. Há uma comissão de carteira profissional que neste momento tem as questões deontológicas a seu cargo e sancionatórias, que é composta por que é presidida por um juiz e é composta por que é representativa do setor, nomeadamente dos jornalistas. E se o jornalista não respeitar os códigos éticos a que está obrigado, pode ficar sem carteira profissional. Há sanção para o jornalista. Portanto, isto está tudo regulamentado. Portanto, eu acho que é muito mais importante o juízo que os públicos fazem do nosso trabalho. É mais importante a questão ética e da autorregulação e o papel dos conselhos de redação. Assim que tem um conselho de redação extremamente ativo no sentido da autorregulação. É mais importante esse tipo de trabalho dentro das redações do que propriamente normas impostas por pessoas que não dominam as áreas, a especificidade das áreas. Portanto, respondendo à questão, se houver qualquer tipo de intromissão, legítima ou ilegítima, na nossa vida, é evidente que nós reagimos e nós aceitamos. E não vamos alterar rigorosamente nada a nossa conduta perante as notícias e perante os telespectadores. Em relação à questão dos 14,6% da SIC, em relação ao PSD, da representatividade da PSD na SIC. Nós não discriminamos ninguém. Não discriminamos ninguém. Nós, à partida, qualquer jornalista sério, qualquer redação que tem os seus públicos e que tem fidelidade para com os públicos, não discrimina ninguém e pode haver erros de análise, pode haver erros técnicos de abordagem dos temas. Ninguém está livre disso. Agora, que à partida haja aqui um prejuízo, há aqui um preconceito, seja quem for, seja qualquer partido, ou seja qualquer associação, ou qualquer pessoa, isso não existe. Isso não existe. Não sei se respondi às suas questões todas.
Há mais uma questão que é colocada pela senhora deputada, que é, na sua opinião, se entende que os operadores privados podem assumir um posicionamento político próprio.
Essa é uma boa questão. Em Portugal, de vez em quando, debate-se esse tema. Não se chega a nenhuma conclusão. A tradição é que os jornais devem manter a sua independência na prática jornalística, isso mesmo lá fora. Os jornais que possam eventualmente ser alinhados, entre aspas, ou que defendam determinados valores, ou determinado candidato, ou determinado partido, isso é mais a nível da postura do jornal ou do grupo a que pertence o jornal face ao candidato. E não propriamente o trabalho do jornalista per si. O trabalho do jornalista não é propriamente alinhado. Qualquer jornal, mesmo nos Estados Unidos, todos os jornais tomam partido sobre o candidato que aquela instituição apoia, mas isso não significa que depois os jornalistas no seu trabalho sejam alinhados e escolham só os factos positivos que favoreçam esse candidato, de maneira nenhuma. Se não perdiam os leitores, acho eu. Portanto, em Portugal, isso nunca se pôs. Acho que se confundem as duas coisas, entre a isenção jornalística e o facto eventual de um grupo apoiar determinado candidato. É uma discussão em aberto, acho que não há essa tradição. Eu, sinceramente, tal como comentador que tenha interesses partidários ou outros que são públicos, isso ajuda a descodificar a própria mensagem, ajuda a enquadrar a própria análise política, por exemplo. quando determinado, nós no 5 Notícias temos, como sabem, dezenas de debates por dia. Dezenas de protagonistas de todas as forças e correntes políticas. Cada vez que temos alguém que seja mais associado a determinado partido, as pessoas lá em casa sabem perfeitamente que ele é daquele partido e fala assim porque está daquele partido. Portanto, isso é, ajuda a enquadrar o próprio comentário e a própria pessoa. Nesse aspecto do comentário, acho que é importante haver essa transparência, digamos. Essa transparência. Depois, há outro tipo de comentário, que é, ou de comentadores, que já são os jornalistas comentadores. Aí é que começa a confusão. Não é? Aí é que começa a confusão. Porque depois cada pessoa, pode até o jornalista ser muito sincero e isento em relação aos factos que está a comentar, mas depois há leituras, em função de quem está a ouvir, o telespectador lê, interpreta a mensagem em função do seu quadro de referência político. E aí há divergência. E aí é que é a questão. Portanto, mas agora em relação a que os comentadores, sobretudo os comentadores ligados a partidos ou a sindicatos ou a questões culturais, ambientais, que é uma coisa que nunca se fala, culturais no sentido mais amplo, que devem ser identificados no seu quadro de referência política, cultural há bocadinho falei dos comentadores da área ambiental, que é uma área que vocês sabem que tem um peso importante cada vez mais na informação. E nem sempre, por vezes, há uma análise mais fina ou mais próxima do comentário político e digamos, os protagonistas desses grupos culturais e ambientais nem sempre são olhados da mesma forma como o comentador político. Quando, por vezes, tem interferências, digamos, nos mídia, muito mais importantes do que propriamente o comentário político. Por vezes há comentadoras ou há protagonistas de determinados grupos, até de pressão, que aparecem referenciados de outra maneira, porque não são dos partidos, portanto já podem dizer, já são interpretados como sendo independentes, como sejam comentadores independentes e especialistas naquelas áreas. Não, por vezes representam grupos de pressão e grupos económicos ou outros que nem sempre são referenciados enquanto tal. Eu acho que os comentadores devem ser identificados enquanto enquadrados nas áreas que representam. Acho que isso é importante para a explicação, para a interiorização, para a leitura dos próprios comentários. Acho que isso é fundamental. O jornalista, na notícia que escreve ou na reportagem que faz, não deve ser alinhado, deve ser independente. Tenha ou não o meio, uma posição de apoio ou não a determinado candidato ou a determinado partido. Eu não sei qual é. Vou responder todas as questões. Sim. Em relação às questões do Sr. Deputado Fernando Negrão, se eu estivesse havendo um quadro que analisa, que dá indicador sobre a representação dos partidos num organismo oficial, que é um relatório público, e se o meu partido sistematicamente ficasse subrepresentado, é evidente que eu reagiria e ia tentar perceber porquê. Isso é óbvio. Eu faria o mesmo que o PSD está a fazer, com toda a franqueza, ou o partido que se sente subrepresentado. Duas uma. Ou ia tentar perceber porquê é que é assim, se a grelha de análise está incorreta ou que está correta, ou então ia tentar ver objetivamente o que é que se passa. Não me peça, com toda a franqueza, para lhe dar a resposta. Em relação a si, a resposta é: nós não discriminamos ninguém. Todas as pessoas, para nós, têm o mesmo tipo de tratamento. Todas as pessoas são iguais. Nós tratamos notícias. Não tratamos partidos, nem grupos, nem pessoas. Nós fazemos notícias. Nós relatamos factos. Nós enquadramos factos. Nós comentamos factos. Esta é a nossa função. Agora, e os factos que nós relatamos, que nós escolhemos, são aqueles que nós, dentro do nosso critério editorial, da nossa linha editorial do grupo, do meio para que trabalhamos, e segundo os nossos critérios isentos, se quiserem, achamos relevantes para os públicos que estamos, para quem trabalhamos, que servimos. Portanto, agora, se... Portanto, para nós, a SIC, à partida, põe todos os partidos em pé de igualdade. Depois, a porção noticiosa gerada em cada partido é que é diferente. Agora, eu não sei, com toda a fraqueza, não tenho elementos suficientes para que lhe me permitam dizer porque é que estão há 3 anos entre relatórios subrepresentados no serviço público. Não tenho esses elementos. Concordo com que a RTP, repito que a RTP tem obrigações diferentes dos canais privados, tem verbas que lhe permitem até fazer isso, tem espaços que lhe permitem fazer isso, tem um quadro legal que deve respeitar, não quero fazer aqui nenhuma leitura do trabalho da redação da RTP, ou dos critérios editoriais da RTP, porque não tenho nenhum elemento que me permitam dizer que o PSD ou outro partido qualquer está subrepresentado porque há ali uma tentativa de silenciamento da parte da RTP em relação ao partido A ou B. Não tenho esses elementos. O relatório da ERC também não nos ajuda nesse sentido. Não lhe posso dizer mais nada, quer dizer, é impossível dizer mais alguma coisa, porque tudo o que eu possa dizer, além disso, é uma mera suspeição e é ilegítimo lançar suspeições quando não temos elementos de prova em relação a questões tão nobres como a questão da honra e da deontologia e do trabalho de independência dos jornalistas. É evidente que os partidos que se baseiam no único relatório que existe, é natural que reajam da forma como estão a reagir e que tentem perceber o que é que se passa. Ou o relatório que está mal feito, ou se há mais alguma coisa em relação a isso. Eu acho que é uma questão que os partidos terão que apurar junto ao operador público, porque eu não tenho, com toda a franqueza, não tenho factos nem elementos que me permitam responder a essa questão. Lembro o caso, recordo, como há bocadinho disse, o caso dos incêndios que há bocadinho referi. Houve uma tentativa da ERC de apurar a verdade sob pressões exteriores à redação que condicionaram a postura da RTP em relação à cobertura dos incêndios. A conclusão que se chegou é que não se chegou a nenhuma conclusão em relação a isso, porque a investigação não foi a esse ponto. Em termos estatísticos, as coberturas eram idênticas. Se há pressão ou não há pressão, se houve influência externa, ou legítima ou ilegítima, isso o relatório da ERC não permite concluir.
Se houve contactos para mudar os critérios?
Nós, em relação à monitorização e ao relatório da ERC, a nossa primeira preocupação está aqui expressa um mês depois de termos sido informados do processo que a ERC iria de monitorização e a grelha de análise que a ERC iria implementar, e a nossa reação foi esta. Levantámos uma série de dúvidas, estão aqui, pelos vistos, boa parte das dúvidas têm confirmação, concretizaram-se na prática. Este é um exemplo de que as dúvidas que aqui levantámos na altura levariam a esta conclusão que nós aqui apontámos. A partir daqui, nós fizemos aqui uma série de perguntas à ERC neste documento e não obtivemos resposta. Nunca houve mais nenhuma reunião no sentido de alterar a grelha, de serem os próprios meios de comunicação social a participar num eventual grupo de trabalho, no sentido de melhorar estes indicadores. Como digo, é muito difícil avaliar a qualidade do trabalho, porque cada um terá um conceito de qualidade diferente de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. Agora, a ERC nunca nos solicitou, nem sequer nunca nos solicitou, digamos, qualquer tipo de contributo, e não respondeu às dúvidas que nós levantámos neste documento logo na altura.
A senhora deputada Cecília Meireles colocou 2 questões, que era se entendia que se devia deixar de fazer avaliação E a segunda questão é se é coincidência o PS, ser sempre o PSD a aparecer abaixo e em todos os relatórios anuais.
Bom, embora em relação à questão da coincidência, repito o que acabei de dizer aqui em relação à pergunta do Sr. Deputado Fernando Negrão. Eu não tenho nenhum elemento que me permita dizer que não é coincidência. Não tenho. Portanto, não posso, tenho que ficar pela coincidência, porque não tenho objetivamente nenhum elemento que sustente uma eventual suspeita de haver mais que uma mera coincidência. Não tenho. Também não estou a dizer que não haja. Quer dizer, não estou a dizer que o PSD tem o tratamento que tem na TVI ou na RTP, na RTP no caso, porque não conheço os critérios que foram seguidos na RTP para que este dados estatísticos concluíssem pela subrepresentação. Portanto, não tenho qualquer indicação nesse sentido. Em relação a que tipo de trabalhos é que pode... até que ponto é que o trabalho da IERC é útil ou não é útil, se deve manter-se ou não deve manter-se, ou se deve haver outro tipo de trabalhos, que no fundo é... suponho que é esse o tipo, que é esse o âmbito da pergunta. Eu acho que tudo o que... Nós, na SIC, fazemos com frequência trabalho, estudos de mercado. Nós fazemos uma autoavaliação do nosso trabalho de forma regular, a todos os níveis, digamos, desde os aspectos formais até aos aspectos de conteúdos. Há aqui uma autocrítica permanente em relação ao nosso trabalho. Acho que qualquer empresa que pretenda perceber o que é que os seus públicos, a melhor forma de comunicar com os seus públicos, a melhor forma de servir os seus públicos, deve fazer este tipo de trabalho. Não pode viver às cegas dessa realidade, não pode. Em relação a estas questões que estamos aqui a debater, como resolver a questão? Será que... Eu acho que é aceite, que está aceite, pelo que me disseram, que a questão do atual trabalho não dá indicações meramente quantitativas, não analisa as questões mais profundas e mais complexas da realidade das redações e do trabalho jornalístico. Não chega lá. Como chegar lá? Não sei. Não sei como é que nós devemos chegar lá. Porque não envolver os jornalistas num trabalho mais alargado? Quase de autocrítica, também, se quiserem. Haver um organismo público que imponha este tipo de critérios, este tipo de matriz, sem perceber a realidade das redações, fazendo uma monitorização, ou seja, este trabalho é feito com pessoas à frente de um televisor. Portanto, este trabalho é feito a partir do que vai para o ar. Não se faz não se contextualiza, não se faz uma análise, como há bocado dizia, do todo, analisa-se a parte. E depois há uma matriz que se vai preenchendo, umas bolinhas. Portanto, não... Eu acho que é pouco. É pouco para concluir seja o que for. E o que eu acho que é preciso concluir é se os órgãos de comunicação social estão ou não sujeitos a pressões ilegítimas, da parte, sobretudo, dos partidos que se sentem mais representados, não é? Porque, pelos vistos, super-representados queixam-se que têm super-representação, portanto, há aqui qualquer coisa que leva a que o critério jornalístico leva a isso, conduz a isso, não é? Portanto, para isso, é muito difícil, isso não chega lá, isso não há nenhum estudo que permite chegar lá, não é? Porque as pressões ilegítimas não são públicas, não são analisáveis. Ou há provas de que há pressões, ou não há provas. Não é? A suspeição é o pior do juízo. Porque fica a suspeita sobre trabalhos que podem ser isentos e sérios. Não é? Portanto, eu acho que, e como digo, e está escrito neste documento, havendo um relatório público que levanta essas dúvidas, lança também a ele próprio suspeitas. Portanto, temos que arranjar outra forma de concluir, de uma forma, se quiserem, mais consensual, no sentido científico, se quiserem, uma análise mais objetiva dos conteúdos jornalísticos. Não estou a ver outra maneira. Como chegar lá? Não sei como chegar lá, mas acho que excluir os jornalistas disto, desse eventual trabalho, eu acho que é extremamente... Não será a melhor forma correta, não será a forma mais correta de chegar a conclusões mais verdadeiras, digamos, porque eu acho que são os jornalistas que têm que podem eventualmente explicar os seus critérios. Eu não tenho nenhum problema em explicar o critério das minhas escolhas. Não tenho problema nenhum. Eu acho que não há aqui nada que não seja transparente na relação entre os mídia e os públicos. Não há aqui nada a esconder. Portanto, não sei, eu acho que qualquer trabalho que possa ser feito no âmbito da ERC ou da Comissão da Carteira Profissional ou de outro órgão que pretende estudar melhor e com mais pormenor o estado da arte, não pode excluir as pessoas que trabalham nas redações. Não pode. Acho, é a minha opinião. Não poderá agora. Como? Que órgão? Que metodologias a seguir, que pessoas a incluir? Não, nunca pensei nisso. Eu acho que já respondi a essa questão, quer dizer, aparentemente nos relatórios o Partido Comunista também está subrepresentado. O que eu posso dizer em relação à SIC é que nem o Partido Comunista, nem outro qualquer, seja partido, organização, pessoa, sindicato, grupo cívico-cultural que represente, independentemente do número de pessoas ou de portugueses que possa representar, não há discriminação à partida em relação a ninguém. Nós, à partida, as pessoas são todas iguais, todas as organizações e grupos sociais são iguais. Depois, se esses grupos geram notícias relevantes, assim que estará lá para as acompanhar, fazendo de forma isenta, imparcial e honesta. Se esses grupos não geram notícias relevantes, não terão a cobertura mediática que eventualmente até poderiam desejar. Portanto, mas à partida não há aqui qualquer tipo de discriminação. Isso não significa que, por vezes, nós não possamos errar nos próprios critérios de avaliação, e muitas vezes erramos. Mas não, quando erramos, não o fazemos de forma consciente. Ou seja, não há aqui nenhum juízo de valor, nenhum preconceito político ou ideológico que nos leve a escolher o assunto A em detrimento do assunto B. Isso é que é importante sublinhar. Em relação aos comentadores, também já respondi um pouco a isso. Eu acho que quanto mais comentadores, mais aberto é o debate, mais rico será a discussão, quanto mais pluralidade, mais enriquecedora será a sociedade portuguesa, quanto mais pluralidade no debate. O que eu acho é que, hoje em dia, resumir o debate ou a análise do trabalho que é feito pelas televisões aos canais jornalistas é redutor. Hoje em dia há uma realidade muito mais ampla no seio da comunicação social, desde a internet à televisão por cabo, que complementa o eventual déficit a este nível dos canais jornalistas. A SIC Notícias chega a 4 milhões de pessoas por dia, toca em franjas a 4 milhões de pessoas, toca, não tem 4 milhões o tempo todo a ver, mas estará... Há horários em que tem 400, 500 mil pessoas, haverá outros horários em que tem menos, mas toca em 4 milhões de pessoas. A SIC Notícias é um canal completamente aberto ao debate. É um canal que exercita e apela e incentiva o debate, e não é só partidário. Não é só partidário. Portanto, eu acho que essa análise das várias correntes de opinião, das várias sensibilidades, sejam elas políticas culturais, ambientais, desculpem o termo, por aí fora, esse tipo de comentadoras, eu acho que hoje os mídia abriram, digamos, um espaço a esse debate. Porque há mais órgãos de comunicação social, e eu acho que o número de comentadoras pela diversidade de oferta que existe, aumentou substancialmente. Aumentou substancialmente. E eu acho que não há, pelo menos da minha experiência, e até um pouco daquilo que vejo nas televisões e nos jornais, não há propriamente aqui uma discriminação em relação à origem, ou digamos, ao quadro de referências de que é originário o comentador. Nós, quando se discutem questões políticas ou quando se discutem questões da área da justiça ou do desporto, não se vai pedir o cartão de partidário ou outro, não vai. Em televisão, como vocês devem compreender, há aqui um problema que é tentar conciliar as questões do conhecimento técnico com as questões da comunicação. Nem, por vezes, nós temos dificuldade. Por isso é que várias vezes me perguntam porque é que são sempre os mesmos a comentar. É muito difícil ir à universidade, por exemplo, em áreas especializadas em que nós conhecemos conjuntos de professoras que são muito bons tecnicamente naquela área e depois trazê-los para a televisão. É um problema. Por um lado, muitos não querem, não aceitam, porque não se sentem à vontade no meio. Por outro lado, há outros que, embora aceitando, não têm capacidade de comunicação, sentem-se pouco à vontade. Ou seja, é um meio muito, muito específico que limita o número de é mais fácil um técnico em direito constitucional, um especialista em direito constitucional, escrever um bom artigo para um jornal do que propriamente ir fazer um comentário ou dar uma explicação técnica na televisão. Eu tenho algum, devo-vos confessar, que ao longo desta minha vida profissional, de 12 anos na RTP e sobretudo aqui na SIC há 18 anos, orgulho-me bastante nisso, de ter descoberto, sobretudo em áreas que não estavam representadas nas televisões em termos de ideias e de debate, outras áreas, desde a genética até à justiça até às questões ambientais e técnicas, digamos, no sentido das novas tecnologias, etc., de termos descoberto pessoas que conciliavam o conhecimento técnico com a capacidade de comunicação, para o meio específico que é a televisão. E temos descoberto muitas dessas pessoas. Pessoas que depois que até acabaram por fazer um pouco carreira nessas áreas, quer dizer, passaram a escrever também para jornais, acabaram por se transformar na chamada figura pública, naquelas áreas específicas, uma série de pessoas, e que passaram a fazer, digamos, a passar em todos os canais, a serem solicitadas em todos os canais. Agora reconheço com toda a franqueza, apesar do número de pessoas estar a aumentar devido à diversidade e à riqueza da oferta, porque há mais canais, há mais meios, há mais horas de debate, apesar disso eu reconheço que ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu acho que devia haver mais pessoas disponíveis. As televisões têm descoberto, mas devia haver aqui um esforço de aumentar esse número de comentadores, não só políticos. Acho que a área política, acho eu, que apesar de tudo é que tem mais comentadores, mas outras áreas da sociedade. Das questões culturais, da pintura, do ambiente, de outras áreas, que são áreas que o jornalismo, para as quais o jornalismo está a despertar cada vez mais, que deve também ter pessoas a comentar e a explicar e a enquadrar essas novas realidades. Acho que há aí um déficit, as televisões têm feito um bom caminho nesse sentido, mas acho que ainda há uma riqueza ainda a nível do debate e das ideias que ainda não veio para os mídias. Eu acho que esse é um desafio. É um desafio que se coloca a todos os grupos de comunicação social e aos jornalistas em particular, que são eles que determinam quem é que comenta o quê. Mas, como vos digo, também há aqui áreas que rejeitam à partida. Por exemplo, na área da justiça, é muito difícil. Nós temos juízes a comentar, não o caso específico, mas a realidade que um caso levanta, as dúvidas que um caso levanta. É muito difícil convencer um juiz a ir à televisão, comentar, fazer uma análise jurídica de um determinado aspecto da realidade da justiça. É muito difícil. Ou seja, houve aqui um caminho importante que se percorreu, mas ainda há aqui um caminho grande também a percorrer em relação aos comentadores, isso reconheço.
A última questão, Sr. Doutor, é a questão de se a concentração não fere os direitos de autor dos jornalistas, em sua opinião.
Eu acho que a concentração, e repito, há aqui uma questão pertinente que levantou, que é a questão até que ponto, quando a mesma redação está a trabalhar para diferentes plataformas, até que ponto não está a trabalhar os mesmos assuntos. Não tem a mesma agenda, digamos, mais limitada, mais redutora. Pela experiência que nós temos ali na SIC, eu sou diretor de informação da SIC Notícias e da SIC Online. São três plataformas diferentes. Temos a mesma estrutura produtiva, digamos assim. A mesma redação, os mesmos produtores, os mesmos editores, que fazem um trabalho transversal às três plataformas. E se nós virmos a SIC e a SIC Notícias, verificamos que são dois canais, até em boa parte, complementares e, por vezes, concorrentes. Portanto, é possível, concentrando no mesmo espaço, na mesma estrutura de trabalho, os diferentes meios, é possível fazer diferente, ser complementar e até concorrente. Alargando este aspecto a áreas, ao grupo da empresa, no caso, à Visão, ao Expresso, por exemplo, para não ir para a Exame e para outras áreas mais especializadas, a Visão é concorrente do Expresso. O Expresso é concorrente da Visão. A SIC é concorrente do Expresso. A linha editorial do Expresso é diferente da Visão. Ou seja, o facto de estarem sobre o mesmo chapéu empresarial, que é um grupo, a única coisa que existe no sentido da sinergia que é em áreas não jornalísticas. Ou seja, em áreas administrativas, com uma concentração de esforços, no sentido do mesmo departamento servir os vários meios. Nas áreas jornalísticas, o objetivo é ser complementar dentro do próprio grupo ou ser concorrente dentro do próprio grupo. E é fácil de ver isso. Um grupo como a empresa, que é um grupo que vive do seu trabalho, não tem apoios estatais, vive da venda de jornais e da publicidade, para manter os públicos, tem que fazer bom jornalismo. Tem que fazer bom jornalismo. Nem a Visão pode fazer jornalismo para o público do Expresso, nem o Expresso pode fazer bom jornalismo para o público da Visão. Ou seja, havia aqui uma sobreposição da oferta que matava os dois meios. Portanto, há diversidade, há pluralidade, mas há isenção e objetividade nos dois meios. A questão é, a linha editorial do meio é diferente pode ser diferente do outro meio, dentro do mesmo grupo, respeitando todos os princípios jornalísticos, as questões éticas, a questão editorial, a questão de isenção jornalística. Isso não é posto em causa. Portanto, remetendo para a questão da concentração dos meios, eu repito, vocês façam o exercício de ver que jornais, que rádios é que viveram isolados no mercado como o português ao longo dos anos. Quantos jornais sozinhos é que sobreviveram? Quantos jornais sozinhos que vivam daquilo que fazem, do trabalho honesto que fazem, sobreviveram? Vejam os jornais que a situação financeira dos grupos dos mídia, que é uma coisa que acho que era importante ver. A situação financeira dos grupos. Vejam a evolução do volume da publicidade, do mercado da publicidade e da capacidade de reforçar, em termos qualitativos, as redações, coletivos e técnicos, as redações. Uma redação que não tenha capacidade para mandar ao Egito um repórter está sujeito à informação de uma agência internacional. Uma redação que não contém capacidade financeira para colocar 5, 10 jornalistas a investigar um assunto que é de relevância, fazer um jornalismo de investigação, fazer um trabalho de investigação que possa demorar um ano, pode chegar ao fim desse espaço de tempo e não escrever uma linha, porque chegou à conclusão de que, digamos, a hipótese de trabalho que partiu não se revelou verdadeira, acontece isso muitas vezes. Ou seja, isto é só possível com empresas independentes de grupos, empresas jornalísticas que vivem do jornalismo, e empresas independentes de grupos políticos, de grupos económicos, culturais e por aí fora. Eu acho que, em Portugal, com o mercado tão limitado que existe, a concentração dos meios é a única maneira de garantir a liberdade de expressão e a independência jornalística, não tenho dúvida. E mais, é a única maneira, só empresas financeiramente saudáveis permitem fazer este tipo de trabalhos que eu referi. Só empresas verdadeiramente saudáveis, financeiramente saudáveis permitem a liberdade de expressão, a liberdade do jornalista. E a qualidade do trabalho, que é isso que está em causa, a qualidade do trabalho, porque se uma redação, não, e mais, e a própria qualificação dos próprios jornalistas, e a questão da própria precarização do trabalho, não é? Era interessante ver a situação financeira de cada grupo, tenha ou não mais que um meio na sua estrutura empresarial, e ver a situação financeira versus a precarização do trabalho. As cotas de estagiários, por exemplo, que cada grupo tem, a forma como é que até a própria idade, os grupos etários que acompanham as redações. Portanto, seria muito interessante ver isso. Até que ponto é que uma rádio local que esteja sozinha no mercado, que não queria esse tipo de sinergia com outros meios, consegue viver só do seu trabalho. Seria muito interessante fazer esse tipo. Só depois de fazermos isso é que nós poderíamos verificar se a concentração dos meios é positiva ou negativa para a qualidade da informação. Era um trabalho bastante interessante fazer-se. Porque por vezes disse que a concentração é a inimiga do jornalista. Não. Pela experiência que eu tenho, a concentração dos meios é o principal património do jornalista, porque permite ter meio, porque permite ter meios financeiros, que é isso que se trata, ter meios financeiros conseguidos pelo seu próprio trabalho e não pelo subsídio do Estado, nem por injeção de capitais das empresas que não tem nada a ver com o jornalismo que esses jornais vivem. É a única maneira de haver isenção, de haver independência e de até de haver coragem dos jornalistas face aos vários tipos de pressões que todos nós sabemos que existem, não é? Portanto, se um jornalista estiver dependente de um grupo económico para sobreviver, terá um determinado tipo de comportamento e de postura profissional. Não quer dizer que eu estou a dizer com isto que haja que não seja isento, que tente procurar a verdade, não é? Na relação meramente laboral, seria muito interessante ver o estado de saúde das empresas e a independência, digamos, dos jornalistas e da questão da precarização do trabalho e dos valores dos salários, etc. Seria muito interessante ver isso.
Obrigado, Sr. Chega ao fim a nossa audição. Eu agradeço, em nome dos senhores deputados e da Comissão, a presença e a disponibilidade e o esforço do Sr. Diretor em responder a todas as questões e tentar, até em alguns casos, também dar a sua opinião relativamente às várias questões que foram colocadas pelos seus deputados. Muito obrigado. Ficam encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde.
Muito obrigado. Muito obrigado.